amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Olá, internauta ligada na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/enerdizando.
Rádiofederal.com.br.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon e Baconzitos.
Classificação indicativa livre.
Esse é o episódio 180, especial de Natal, sobre Bonelli Editora.
Uhum.
Muito massa, Bonelli. Vamos falar sobre ela aqui, sobre alguns personagens, sobre o Dex. Tem muita coisa bacana pra falar hoje sobre quadrinhos aqui, beleza? Fica ligado na gente aí, você que acordou agora, vai lá fazer seu xixi, toma seu café da manhã, já deixa o computador ligado aí, abre seu computador lento, tem que abrir agora, que é pra dar tempo de rodar tudo, beleza? Pra você vir aqui escutar o Enerdizando e participar com a gente aqui, beleza? Nosso especial de Natal, o Enerdizando tá chegando no final dessa temporada.
Isso.
O último programa é sábado que vem, depois a gente vai fazer aí, tirar umas férias.
Com repeteco, replay dos 4, 5 melhores podcasts do ano.
Serão só 4 programas. Eu já vi, são 4. Nós vamos selecionar a galera ouvir. Você pode mandar aí o que você gostaria de ouvir de novo. Ou se não, mas por que eu vou ouvir de novo se já tem o podcast, cara?
E pra...
mas nem todo mundo ouve por ali. Então,
se porque você vai ser o repeteco do programa ao vivo com as músicas.
Boa.
Essa gostei, é a diferença. Gostei, e como é que faz pra mandar um e-mail pra gente, pra entrar em contato com a gente, pra falar, eu quero escutar de novo o número tal?
Você já tá aí no site da radiofederal.com.br, manda um e-mail pra gente no enerdizando@gmail.com, o Twitter, no Instagram é @enerdizando, o Skype da Rádio Federal, tudo junto, o Facebook da rádio é facebook.com/Rádio Federal, o do programa é a mesma coisa, /programa Enerdizando. O WhatsApp é 98651-98554-1163, 61985541163.
Manda nudes.
Beleza?
Uhum.
E é isso, acabou o tempo?
Não, tem tempo ainda.
Tem tempo ainda? Porque claro. Eu vi a música fazendo assim, meu Deus, tá acabando.
Tem tempo.
Então é isso. Manda aí os seus comentários pra gente.
De coração aos nossos padrinhos. Exatamente. E madrinhas, em especial...
Especial o Henrique Soares, o João Paulo dos Santos Silva e o Bruno Gomes.
Muito obrigado.
Que estão ajudando a gente a alcançar o nosso sonho de comprar nossas calóis.
Eles estão... Assim,
hoje o Bacon tá com a gente.
Falar
só pra rir, Natal, né? Com a barba de Obi-Wan dele.
Vamos falar a verdade aqui. Os nossos padrinhos, nossas madrinhas... ajudam a gente com os custos do programa, pra gente ir assistir os filmes antes na estreia, pra fazer review, essas coisas do gênero. Mas
exatamente.
Vamos de música,
já volta aqui um pouquinho, Rádio Federal, acho que todo mundo que eu tinha medo de estar dizendo de você.
Uhul. Eu esqueci de trocar o BG.
Não,
esqueceu, não.
Beleza.
Não esqueceu, não.
Tu esqueci, fez de propósito, velho.
Não, não esqueceu a cara dele de safado.
Esqueci,
lá.
Velho.
Olha lá, eu esqueci, cara. E o pé e o dedo cruzado atrás, assim, ó. Eu esqueci, cara. Tá bom. E aí, galera, bem-vindos a mais um programa Enerdizando.
Uhum.
Episódio 180. Caramba, 180. Estamos chegando no final da temporada, esse é o penúltimo episódio. Semana que vem a gente encerra essa temporada e vamos tirar uma folga aí. Um vai pra Cancún, o outro vai pra Dubai, o outro vai pras Ilhas Caimã, o outro... Nossa, nossas férias estão sensacionais.
Do jeito que eu tô, eu vou só ali na água mineral.
No cinema.
Não, só na água mineral ali.
Eu vou acompanhar minha obra.
E aí, galera, vamos lá? Vamos pro inbox? Tem comentário pra caramba hoje. Vamos nessa.
Enerdizando Inbox.
Analisando Inbox é o momento que a gente lê aqui os seus comentários, você manda pra gente durante a semana. A gente pega aqui e reúne tudo num pacotão só, num box só. Uhum. E a gente lê tudo numa talagada só, beleza? Então vamos lá. Isso. Aqui, ó. O Guilherme Bergamin, de São Carlos, falou o seguinte. Caraca, que absurdo. Como assim nego tava errado quanto ao que vazou? Vocês não conhecem o site Star Wars Leaks, é isso?
Uhum.
Ou Making Star Wars? São os dois melhores sites sobre notícias de Star Wars. Isso que vocês falaram, da Jean ser mãe da Rey, é coisa de bazingueiro que ouve Jovem Nerd e Omelete, é isso?
Ovolete.
Ovolete?
Você
tá zoando Omelete, é isso?
Tá.
Beleza, eu tô por fora. Assim como falaram que o Esquadrão Rogue One viraria os Cavaleiros de Ren. Tudo isso é coisa de nerd ter tudo, recém-desligado da Matrix. O roteiro de Rogue One vazou. Se vocês pesquisassem mais e fossem mais ávidos por informações de primeira mão, saberiam que tudo o que aconteceu no filme, saberíamos de tudo o que aconteceu no filme. Do mesmo modo que já sabíamos tudo do Force Awakens, do Despertar da Força.
Uhum.
E agora também já sabemos tudo o que acontece no episódio 8. Enfim, suas referências ao livro foram bem pontudas. Valeu. Mas leiam mais notícias para não ficarem aquém dos assuntos.
Guilherme, primeiro lugar, respira. Respira fundo, relaxa. E eu acho que você não prestou atenção no momento do programa que a gente falou que a gente evitou ao máximo os spoilers de roteiro. Eu sabia que o script tinha sido vazado várias vezes, inclusive por fontes diferentes. A gente conhece o Star Wars Leaks e o Making Star Wars desde que eles são criados. Desde a época do Prequels, que eu acho que era um deles, o Star Wars Leaks, não o Making Star Wars. Eu acho que é o Making Star Wars que existe desde o episódio 1. E o negócio é o seguinte, a gente evitou ao máximo esse negócio de pegar spoilers do script, porque a gente não queria perder a surpresa do script no filme.
Sim.
Porque eu tive isso, por exemplo, quando no episódio 3. E no episódio 3, inclusive, eu li vários roteiros que não tinham nada a ver. Que o pessoal falou que vazou, mas foi escrito em casa. O cara fez um script e falou, é esse que script que vai ser.
É.
Tentou adivinhar, né? Uhum. Mas eu tinha, inclusive, o romance do Star Wars do episódio 3, antes do filme sair, eu já tinha lido. Porque eles lançaram antes. Então eu tinha o oficial comigo. E, cara, você perde muitas das surpresas, das reviravoltas de roteiro e tal. Então a gente acha que diminui a experiência de assistir o filme. Beleza, pessoal que quer assistir e tal. É. E o que a gente tava reclamando, que a gente tava sacaneando, era exatamente isso. O cara que vai e quer tanto que a coisa aconteça, que vai e escreve um roteiro falso em casa e lança como se fosse verdade. Como se o pessoal fosse ler o roteiro dele e regravar tudo, né?
E se o cara solta um script falso só pra criar burburinho?
Não, eles que soltam.
É
isso. Né? Soltam direto. Então isso, a gente evitou e vai continuar evitando spoiler de roteiro ao máximo possível. É. Porque a gente quer a surpresa na sala de cinema, que é bem melhor, porque
não
tem 5.1 e etc.
Loucos
e tal.
Assim, viu?
Mas, beleza, cara, se tu quer ver o filme, quer saber todo do filme antes de assistir, cara,
conversa
beleza.
Com a gente no privado. Uhum. Beleza, Guilherme? Então foi tudo
grande
mal entendido.
Grande abraço aí, valeu pelo e-mail.
Foi tudo mal entendido, você tá desculpado, fica tranquilo. Tá? Depois você ouve lá o programa, ouve lá o podcast inteiro, que você vai ver que você deve ter pego aí, pegou de um pedacinho ali em diante.
É, não, deve
ter.
Você
entendeu errado, uhum. Beleza? Mas tudo bem, é assim mesmo, acontece. Isso. Um grande abraço pra você, obrigado por você ter mandado. A gente quer isso mesmo.
Isso,
a gente quer que vocês mandem os comentários de vocês, uhum. Tá certo? Você fez a tua crítica aqui, mandou, você soube fazer a sua crítica, mandou pra gente. Uhum. Você que tá ouvindo aí também, quer fazer a sua crítica, manda pra gente também, saiba como falar, assim como o Guilherme, isso. Que nós vamos ler a sua crítica aqui, beleza?
Energizando@gmail.com.
Exatamente. O Estevão Atlas de Belo Horizonte falou o seguinte, uma dúvida, achei muito legal o programa, mas de quem é essa arte do Tex da apresentação de vocês? Não é de nenhum desenhista da Bonelli. Ou é? Ah, Feliz Natal. É, que o Energizando prospere cada vez mais em 2017. Valeu,
valeu, muito obrigado.
Atlas. Essa arte aí é do nosso querido e amigo Mike Deodato. Ele fez essa arte pro Tex aí já tem alguns meses atrás aí. Acho que foi mais ou menos um ano, né?
É, deu treta esse negócio aí.
Foi nessa época que deu essa treta do Deodato com a Bonelli aí. É, nós não vamos falar sobre isso aqui, se você quiser você procura na internet aí que você vai encontrar.
Uhum.
Beleza? Então essa arte aí do Deodato, ele é o nosso amigão, tá caprichada, tá muito massa, a gente resolveu colocá-la no flyer.
Isso.
Beleza? A Joelma de Águas Claras falou o seguinte: oi, gente! Quadrinhos, ler ou não ler? Eis a questão.
Leia,
Joelma, leia. Uhum. O Jackson Emanuel de Santa Catarina. O tratamento que a editora Bonelli dá ao trabalho que tem... Desculpa, vamos de novo. O tratamento que a editora Bonelli dá e o trabalho que tem publicando seus quadrinhos, nenhuma editora no mundo faz ou tem.
Uhum.
É a editora com maior respeito por seus personagens que eu já vi. E com os leitores. Parabenizo a eles e vocês pela homenagem prestada hoje no programa. Boas festas.
Valeu.
Valeu. Muito legal o seu comentário, Jackson.
É isso aí, cara. O Emanuel.
Você falou tudo.
Amélia Brito, de Campo Belo, São Paulo. Queridos, bom dia. Quadrinhos são lindos, mas definitivamente não é a minha praia. Mais um sábado aprendendo com vocês. Graças aos céus. Beijos e Feliz Natal.
Feliz Natal.
Valeu, Amélia. Feliz Natal. Janeira Pimentinha, de Campinas. Não conheço essa editora. Por que vocês não falam de Marvel, DC, de uma editora que todo mundo conhece? Mas vocês, hein? Risos. Janaína, é por isso que a gente não vai falar sobre Marvel e DC.
É, todo mundo conhece Marvel e DC.
O negócio é o seguinte, a gente já falou.
A gente tenta sair do circuito, Janaína. Não
e a gente já falou também, né?
É, já falou. A gente fala quase todo dia sobre isso aqui,
Janaína. A gente já falou da Marvel e da DC.
Não, mas é que a Bonelli faz um trabalho tão legal assim, né?
E que quase ninguém comenta num programa, por exemplo.
E é antigo, né? Isso que a gente tava comentando antes de começar o programa. Já é uma editora que publica desde a década de 70. Pô, são histórias muito legais, vale muito a pena ver. Então é uma recomendação.
Sim.
Né? Merecida, porque os caras fazem um trabalho muito bom.
Continua ouvindo aí que você vai entender por que a gente tá falando da Bonelli, beleza?
Uhum.
A Laura Duarte, de Sergipe. Bom dia, rapaz. Adorei o programa Estilo Favoritos da Bonelli. Amo J. Kendall. Lembro de um abaixo-assinado pedindo para a editora continuar publicando. E um problema com uma revista brasileira com relação ao nome do personagem. Alguém aí sabe o que aconteceu? É, vocês até que não são feios, não, amores. Beijinhos.
Opa, obrigado.
Tá bom, Laura. Manda uma foto sua
pra gente. Não é tão feio assim, foi o que ela quis dizer.
Beleza? Energizando Replica. Tá certo? Manda uma foto sua pra gente ver também se você é bonitinha, tá bom?
Que isso, rapaz? Pedindo foto das...
Manda pra gente ver. Ela tá dizendo que a gente não é feio. Ou seja, é uma maneira muito legal de dizer que a gente é feio.
Ela falou que tá não, não então são feios, não.
De falar, é?
Eu então, acho tá bom, que ela falou justo, não somos tão feios assim. Justa.
Manda a foto pra gente ver aí, tá? A Irene de Marília, de São Paulo. Oi! Não tenho o hábito de ler quadrinhos, mas estou sempre aberto a sugestões. Beijo. Leia os quadrinhos da Bonelli. Pronto, tá aí sua sugestão. Samuel Berger de Sorocaba. De todos os personagens, vocês diriam que o Tex é o mais popular no Brasil? Sim. Qual os favoritos de vocês? Dylan Dog, Tex, Ken Parker. Só pode dizer um?
Meu Tex. Meu Tex.
É Tex.
Ah, é difícil, cara. E a Julia Kendall? E o Martin Mistério? Bom, todos esses aí, beleza? Vamos lá. O Leon, de São José dos Campos. Os melhores quadrinhos de mistério estão na Bonelli, concordo. Já li todo tipo de quadrinhos em preto e branco. Os únicos que realmente funcionam são os da Bonelli. Concordo mais ou menos. O que acha, Nestalo? Me corrija se estiver errado. Feliz Natal a todos e um 2017 energizante a todos.
Valeu.
Beleza, valeu, cara. Pra você também. É, concordo com você que os quadrinhos da Bonelli, os preto e brancos, os quadrinhos são preto e branco. É, eu concordo que eles são os melhores que tem. Tem outros também que são muito bons, mas os da Bonelli são meus favoritos porque eles são mais clássicos.
Cara, tem os que são um nerd, muito bons.
Eu gosto dos clássicos, entendeu? Sempre gostei, tá certo? Vamos lá, Kate de lá do Amapá. Peraí, deixa eu baixar aqui. A Kate de Amapá falou o seguinte: como assim vocês vão entrar de férias? Aí botou 500 interrogações. Não, 500, ó. Quem vai alegrar minhas manhãs de sábado, gente? Meu pai, minha mãe? Por que não? Eles são engraçados? Eles contam piada? Eles podem te entreter até a gente voltar.
Não, a gente vai ter...
Deixa de ser dramática. Para de ser dramática.
A gente tem as reprises e também tem os podcasts.
É, tem as reprises. Você não vai ficar assim ouvir a nossa voz. Se é que você faz tanta questão disso, não tem o menor problema. É só entrar lá no nerdizando.com.br ou no baconzitos.com que tem lá o podcast a dar de balde. É,
toda
a saga completa.
Nerdizando.
Exatamente, a saga completa.
As três temporadas e quase já a quarta.
É isso aí. José Castanho, lá de Salvador. Amigos, continue potencializando o Nerd em mim, no Papagaio, na vizinha, em todos que têm o prazer de conhecer esse programa. Feliz Natal, vocês são meus reis.
Valeu.
Valeu, Josué Castanho.
José, achei você demais, cara.
Valeu, Josué Castanho. Baiana retado. Valeu. Paulo Ruares, lá do Chile.
Oi, irmão.
Senhoras e senhores, estou sentindo falta dos hangouts. Acabaram? Quando retomarão? Quando retornarão em 2017?
Em 2017.
Você tá falando do hangout ou tá falando da gente, o Josué?
Os hangouts vão retornar em 2017, né? E a gente também.
É. Isso, vamos voltar em 2017, já estamos programando já aí a próxima levada.
O programa retorna em fevereiro, não é isso?
Isso.
E os hangouts a gente vai começar em fevereiro de volta. Uma vez por mês.
É isso aí.
Mas a gente tem que admitir, a gente tá devendo, né?
Estamos devendo.
É porque enrolou pra caramba os negócios no
fim de ano. O fim de ano é difícil.
Ô, Paulo, a gente combate o crime, ainda trabalha e ainda vem fazer o programa. Você quer o quê também, né, bicho?
Pô. Uhum.
Rogério Sintra, lá de Juazeiro, na Bahia. Diga aí, meus brodes do programa mais legal que já vi.
E aí, mano?
Não entendo nada de história em quadrinho. Pra mim é coisa de outro mundo. Mas vocês são nego bala. Feliz Natal e um ano novo. Só ouro pra todos vocês. Axé.
Rapaz, boa, eu vou fazer uma camiseta. Nego bala.
Nego bala.
Vou fazer pra mim, bicho.
Axé. Jane de Souza do Maranhão. Bom dia, pessoal. Feliz Natal. Continue zoando essa cultura doida que eu sempre estarei conectado. Fiquem com Deus, hein? Beleza, valeu, João. Você também. O Eduardo Siqueira, de Ipiranga. E aí, malucos? Vocês poderiam falar sobre Dylan Dog em um programa especial de Sobrenatural. Fica a dica.
A gente falou um pouco do Dylan Dog no, já falamos, no Sobrenatural passado.
É, exatamente. Já falamos. Dylan Dog, porra,
é sensacional. Não, aí é que tá, né?
Uhum. É isso aí.
O Neto tanto gosta que citou. Né?
Sim, porque, cara, é o melhor quadrinho de, assim, como o cara falou, a Bonelli tem os melhores quadrinhos de mistério. E tem mesmo, cara. Os caras são sensacionais. A gente vai começar a falar agora. Acabou o inbox. Vamos lá falar sobre Bonelli. Quem era o dono da Bonelli? Quem era? Era o Sérgio Bonelli. Ele já é falecido. Ele faleceu em 2011. Tá certo?
Ah, olha aí.
É um dos nomes mais conhecidos na Europa. Tanto que a editora... É difícil esquecer, porque a editora leva o sobrenome dele. É. Não tem como você esquecer. Então, são os quadrinhos mais conceituados, cara. Na Europa, a Bonelli. Ela tem nome, tem tradição. E alguns dos melhores artistas europeus trabalham ali pra ela. Não só italianos, mas... outros caras também, a gente já teve brasileiro fazendo trabalho pra Bonelli, eles estão sempre recrutando. Eles são bem exigentes com os traços. Não é qualquer cara que consegue, assim. Tem que ser realmente.
Tem que ser um cara que consegue fazer.
Tem
que ter a pegada. E isso não é mole, não é. Mas não é impossível.
E tem que ser o cara que consegue fazer o desenho preto e branco só na hachura.
Exatamente.
Exatamente.
Artista de capa eles acham fácil. Agora tem que ser o cara que faz o
achurado.
Ele é de 1932, o Bonelli, cara. O Sérgio Bonelli. Ele morreu em 2011.
Oh.
Ele era filho da Gianluigi Bonelli. E desde pequenininho ele frequentava a editora lá da mãe dele, cara. Onde a mãe dele trabalhava.
A Redazione Audaci.
Exatamente. Ele já viu, né? Esses caras assim, cara, eles começam desde pequenininho.
Fala,
o cara o cara tem 50 anos de carreira. Não, cara, e o período que ele não era profissional ainda, que ele tava lá na editora já aprendendo.
Já sugando.
Já conta dali, cara.
É.
Entendeu? Ele assumiu a direção da editora e graças a ele e o pai dele, eles tornaram a Bonelli esse monstro das publicações aí, né? Uma das características que eu acho bacana da editora Bonelli, o que que é? Não tem super-herói, cara.
Não tem.
Não é super-herói. Os personagens são pessoas comuns. O que mais acontece, por exemplo, é o quê? É o Dylan Dog que mexe com o sobrenatural. O Martin Mistério que mexe também com algumas coisas, mas é uma coisa mais científica. Né? O único que mexe com algumas coisas mais esotéricas, assim, tem o Mágico e o Vento, por exemplo, que o cara tem uns poderes místicos, mas não tem super-herói.
E o legal é que é o seguinte, a Bonelli tem uma forte influência do cinema italiano.
O
Tex mesmo. O Tex mesmo vem de uma forte influência do Spaghetti Western, que é chamado Spaghetti Western por ser feito na Itália.
Exatamente.
Feito e produzido
aí,
na Itália.
Faroeste italiano.
Que
o Clint Eastwood já fez alguns.
Já fez
só
vários,
fazer uma lembrança
velho.
Aqui da dupla dinâmica mais querida de todos os tempos do Western.
Batman e Robin?
Não, cara. Do Western.
Ah, tá.
O Trinity e o Bud Spencer.
Sim.
Exatamente.
Exatamente, né? Cara.
Cara, a galera não sabe, eles não são americanos, eles são italianos.
São italianos.
Né?
Então... essa cultura do faroeste que tinha na Itália durante os anos 30, os anos 40, arraigou bastante, influenciou bastante o Bonelli e tanto várias outras formas, né?
Uhum. O Faroeste, você nota que já é a preferência do Sérgio Bonelli. Uhum. O Faroeste já é uma coisa, você vê que o cara ama mesmo. Nunca vi uma entrevista dele dizendo que ama, mas você nota que, porque vários títulos da Bonelli são com personagens de Faroeste, não, uhum, tem só o Tex. Tem outros personagens.
Tex é mais famoso, né?
É o mais famoso, mas tem outros também. Depois a gente vai falar sobre o Tex aqui também, sobre as origens dele, porque é o carro-frente da Bonelli, sempre foi o Tex. Em 1958, o Sérgio Bonelli criou um Ragazzo nel Faroeste. É. Que era desenhado pelo Franco Binotti. Em 1959, ele escreve o Gil... Ah, bicho, quem é que é bom?
O Giudice Bean.
Aí, ó, tá vendo? Falou... Parla, baconzitos.
É um ragazzo nel faroeste.
Um ragazzo de faroeste. Que é um cagaço de faroeste, traduzindo pro...
Não, é um rapaz...
Um arregaço de faroeste.
É um rapaz no faroeste.
Massa. Tá certo? Desenho do Sérgio Tarquinho.
Uhum.
E sempre sob o pseudônimo de Guido Nolita.
Guido Nolita.
Nolita. Guido. Escreveu também alguns episódios para a revista Piccolo Ranger.
Piccolo Ranger.
É isso? Em 1960, deu pontapé inicial a Zagor, que é um título que a gente conhece, uhum, aqui no Brasil. Também, né? Com desenhos do Galieno Ferri, cuja primeira história saiu em 15 de junho de 1961. Olha aí, ó.
61, velho.
Publicação que logo gangreou um grande sucesso junto ao público italiano. A Bonelli, o sucesso dela, e é uma editora que eu vou te falar, ela tá, não mentira, para de crescer.
Né? Não.
Não, bicho, as vendas dela não caem. Deve sofrer o quê? Uma estabilizada, mas nunca desce, é só subindo, cara. Ela é, assim, sensacional. Eu já vi uma matéria sobre a Bonelli que os caras, que ela nunca... As vendas dela são sempre altíssimas. Ela tem títulos que vendem mais de 1 milhão de exemplares.
É, porque
ela,
cara, tem, você lixo começa a ler, bom, você vê que é bom e daí você vicia, né?
Ela tem um nicho muito bom, que é os gibis de faroeste e tal, que nenhuma outra editora tenta pegar, né? O que você tem de publicação de faroeste, que é o grande filão deles, que possa concorrer, é sempre o pessoal individual, né? É sempre o cara lançando o seu gibi autoral.
É, mas é porque os
caras... Então a concorrência não é muito grande.
É, eles criaram, né, um padrão, estabelecendo um padrão muito alto, né?
Sim, eles que inventaram como é que faz o negócio.
Uhum. Olha aí, ó. Em 1975 ele criou o Mr. No, que a gente conhece aqui também, é um personagem que ele difere das características dos personagens que eram comuns na época. Então, na época que ele foi criado, ele fez muito sucesso mesmo. E paralelamente a isso, o Bonelli estava lá junto com o pai dele escrevendo algumas histórias do Tex também. Ele escrevia ali, o Sérgio Bonelli escreveu vários títulos para a Bonelli Editora. E o Tex, ele começou escrevendo Tex também, depois, tem esse, como é comum, tem essa troca de autores e desenhistas que você vê que vai trocando mesmo, isso é normal. Uhum. Tá certo? Então, vamos pro comercial então e a gente volta depois com mais informações. Então aguenta aí que a gente volta daqui a pouquinho com mais Bonelli Editora. Rádio Federal, já todo mundo curte, energizando, potencializando o Tex em você. Uhum. E é isso aí, estamos de volta com o episódio 180, especial de Natal, Bonelli Editora.
E agora com a trilha certa.
I am Groot. Tô vendo aqui as fotos aqui de uma série, a gente tava falando aqui nos bastidores, uhum, que o faroeste italiano é o melhor do mundo. E eu concordo, é o melhor
excelente,
do mundo,
né?
Mil vezes melhor. O faroeste americano é muito bom.
É cópia
do italiano. Eu tenho os meus favoritos do americano. Uhum. Só que o italiano, cara, você pega aí, a minha preferência vai com os do Clint Eastwood.
Ah, mas eu acho que aí, sim, na realidade, foi uma influência. Tipo, o Hollywood foi influenciada pelo espaguete italiano.
Não, na verdade, a Hollywood mudou toda a produção do faroeste pra Itália, porque era mais barato.
É.
E não precisava construir set, porque em partes da Itália já aparecia com o México, com aquelas casas daquele jeito, os povoados pequenos e tal. Então os caras chegavam lá e botavam as câmeras e saiam filmando, velho. É.
Produção barata, né?
É.
Olha, a primeira história do Tex É a Caçada Humana, de 1976. O Bonelli, ele escrevia, mas era de forma eventual, porque ele era um tipo um multitarefas dentro da editora.
76?
Então ele, o que, que ele fazia?
Não é não. Porque o Tex, ele começou a ser publicado em novembro de 48.
Ele é da década de 40.
É...
Eu acho que ele assumiu...
Não, mas eu acho que essa é a primeira história do Bonelli, não?
Ah,
Bonelli,
que não é do pai dele.
Isso, não,
é,
não.
Ah,
o Tex, ele era o Pequeno Ranger na época. Ele começou como Pequeno Ranger, que era um personagem, que era um cowboyzinho. A gente vai falar sobre isso mais na frente.
Sim.
Era um cowboyzinho, um rapazote, entendeu? Ele era um rapazote. Depois é que ele foi pegando a cara do Tex que a gente conhece hoje.
Saquei.
Tá? Mas tem mais informações sobre o Tex daqui mais um pouco, aguenta aí. Então essa foi a história que o Bonelli escreveu. Depois ele continuou escrevendo alguns, mas de forma eventual, porque ele era multitarefa dentro da editora, ele fazia várias coisas, então ele escrevia. Uhum. Ele era responsável por outros títulos também. Imagina,
como é por isso,
Martin quando... Mistério, Dylan Dog, Nathan Never também era dele.
Por isso que quando ele, eu não sei se ele trabalhou até falecer ou se ele aposentou, mas é por isso que a Bonelli levou uma chacoalhada quando ele saiu.
Foi,
porque
2011, cara, ele morreu com 78 anos.
Que era o velhinho que botava óleo em tudo quanto era engrenagem ali.
Exatamente,
e dava o chicote nas costas dos trabalhadores, né?
E ficou a responsabilidade aí pros filhos dele tocarem isso aí, que, cara, é uma coisa que você tem que começar novinho. Não é tipo, ah, o cara morreu, você vai ter que assumir a editora. Não, cara, pode esquecer. É,
mas eu acredito que deve ter rolado que nem ele com a mãe, né? Os moleques dele deveriam
Exatamente.
Ter ido lá. Sim.
É, tem que crescer dentro da editora, passar a tarde inteira lá com o pai.
Sabe o que eu acho bacana?
Fez o estágio, né?
Sabe o que eu acho bacana nesses negócios que são de família? É porque eles não perdem a humanidade. Quando vira uma mega corporação, tipo a Umbrella Corporation, não existe mais um senhor Marvel.
É
uma máquina. É. Não existe uma pessoa. É um Terminator.
Mas é uma faca de dois legumes.
Vira um negócio tão grande que é tipo o Brainiac. É o Brainiac. Entendeu?
É
a Marvel é o Brainiac hoje. A Disney é o Brainiac.
É uma, mas
não
é uma
tem
faca
mais
de...
não tem mãos humanas por trás, assim. Não tem. E a Bonelli, como é um negócio de família, ela mantém essa tradição. E eu prefiro isso. Eu prefiro assim.
Mas é aquele negócio, né? É uma faca de dois legumes aí. Porque... Por ser familiar, fica esse negócio também muito dependente de uma pessoa. Se aquele cara ficar doente, parou tudo. Porque é
exatamente.
Ele que faz tudo.
Assim, tu tem que aprender a fazer. Exatamente.
Então, é uma coisa muito mais humana, mas também é muito mais dependente de cada profissional.
É.
Então, tem suas fragilidades, tem seus problemas. É, normalmente, quando é empresa familiar, tem uma gama de problemas organizacionais. E de produção, porque tem que fazer daquele jeito, porque é do jeito que o pai quer, do que o velho sempre fez, e mesmo que tenha desperdício pra caramba.
É, exatamente.
Já diz o... Já,
por que
já...
eu tenho que fazer sempre desse jeito, é? Porque é assim que funciona, tapado. Faz como o papá tá dizendo.
É
assim que para de ser, para de ponderar, é. Beleza? Ou é isso, ou volta pra cozinha pra fazer espaguete. Prefiro fazer revista, é?
É.
Eu não sei que sotaque é esse, mas era pra ser italiano, tá? Então vamos lá. Cara, a editora é tão foda que ela tem o próprio formato dela, cara.
É, formato Bonelli.
Bonelli.
Que é...
Tipo, cara, que é aquele formato mais quadradinho. E ele
que
tem
é...
Ele tem...
Uma descendência... Um resultado... De ser seguir o formato que o velho sempre inventou.
Exatamente.
Em vez de fazer isso aqui. Tá, uma dúvida. Não sei se será que esse formato é econômico? Não sei. Deve
não
ser.
Sei,
não
sei.
Porque isso é básico. Isso é básico. Falou, olha, tem que cortar custo, tem que ser o mais barato possível. Mas eu vou pesquisar sobre isso aí depois.
Talvez.
Quando veio pro Brasil, aí pegou aquele formatinho.
Do gibi.
Aquele formatinho, papel jornal. Abril. Aquela porcaria.
É. Que pra. Isso é importante dizer, né? Que pra as editoras, na realidade, as gráficas, né?
Editora,
é mais barato, né? É mais barato.
Sim, formato, não, tem
porque
que ser barato.
No Brasil o padrão é o A, né? Então é a divisão do A e ela é quase uma 6, é uma 5, né?
É bem pequenininho. Eu acho que ela ainda é um pouco mais baixinha do que uma 5.
É?
E um pouco mais larguinha, se eu não me engano.
Daí pode ser a variação do formato isso. B.
É, exatamente. É assim, mas é sensacional. Ela tem um formato, os formatos especiais são para edições especiais. Uhum. Essas edições especiais do Brasil são aqueles formatos maiores.
É, um bonitão.
Ah, exatamente. Que é, exatamente.
Oh.
O cara lança, tipo, tem uma...
Mas que formato é esse, papai?
Vai lá na loja,
que você vai encontrar, tem text de todos os tamanhos e formatos.
É que nem a diferença da primeira edição para a segunda edição dos Carcereiros, né?
Carcereiros é formatinho.
É, mas
papel
é
do jornal. Bem clássico. E colorido.
Muito bom, é do Neto. Colorido. Quem não leu, leia.
Carcereiros.
É muito bom.
Já tem uma edição especial com cena, com histórias inéditas. Entra lá na loja.nestabloramos.com.br. Lá não tem. Desculpa, entra nesse site. Entra na minha loja pra você ver outros produtos, mas esse não tem lá. Não tem mais, tá, acabou, tá?
Olha a oportunidade.
A boa notícia pra mim é que acabou. A má notícia pra vocês é que não tem mais. Então vamos lá. Cara, as publicações da Bonelli lá na Itália. Olha aí, ó. Desde 1948, desde novembro de 1948, foi que começou com o Tex. O Pequeno Ranger.
Pois é.
Pequeno Ranger. Eu vi o desenho do Pequeno Ranger. Eu fiquei fofinho. Era um rapazote de cowboy, igual eu me vestia quando eu era moleque. Aquele cavalo de pau. Era daquele jeito, cara. Pequeno Ranger, de maio de 1954. Esse veio depois, né? 1954 a fevereiro de 1985. Caramba, bicho. Entre os desenhistas italianos do personagem, está também um único artista e autor brasileiro, que é o Wilson Vieira. Ele ilustrou alguns episódios para o personagem, sendo também o desenhista da ilustração em preto e branco. Caramba, bicho.
Olha que do caramba.
Ele fez uma ilustração, eu fiz uma pesquisa. Tem ilustração, não coloquei aqui porque a pauta é pra gente, mas tem ilustração dele também, que é bem legal. E, tá vendo? Você pode conseguir também, cara. Se você quiser desenhar pra Bonelli, você acha que tem a pegada lá que eles querem, manda lá o teste pra vocês, pra eles verem. O Zagor, que desde junho de 1961, e continua lá, ó. Que o Zagor é o nome dele, uma abreviação de Zagortenai, ou seja, o espírito da machadinha. Ele tem ele tem uma pegada mais indígena. Os caras gostam, na Bonelli, eles gostam muito das histórias. Eles pesquisam bastante sobre o Faroeste. Não é só uma história de Faroeste.
Sim.
As coisas que aconteciam, os roteiristas, eles faziam uma pesquisa sobre aquilo. Então, é pesquisa de época. Então, essa é outro fator fundamental para o sucesso da Bonelli até hoje, cara. Né? O Zagor, que é isso aí que a gente falou, o espírito da machadinha, é de um dialeto dos índios angoquinos, algonquinos. Né? Quando ele perdeu os pais, ele passou a dedicar a vida dele da defesa da paz e da ordem, lá numa floresta chamada Darkwood, situada numa região dos Estados Unidos conhecida lá por os 13 colônias. Isso eles criaram, né? E olha aí, os caras já... O personagem principal foi criado pelos índios, e ele tem essa pegada bem justiceira, onde o cara defende a paz, a ordem. É um tipo de super-herói sem superpoderes, né?
Exato.
Comandante Mark, foi em setembro de 1966 a janeiro de 1990. A gente tá falando alguns títulos, tá? Não dá pra falar sobre todos, mas a gente vai falar... Vamos falar sobre todos, mas os detalhes que a gente acrescentar em alguns são porque são títulos que foram publicados aqui no Brasil pra você conhecer. Porque os outros, a gente pode até falar, mas se você procurar no Brasil, você não vai encontrar. Né? Não sei se você importe aí, né? Então, por exemplo, tem esse Comandante Mark aí, que foi de setembro de 1966 a janeiro de 1990. Olha isso, cara. É tempo pra caramba. É. Histórias do Oeste, que foi de 67 a 80. Mr. No, esse a gente conhece. Que ele começou em junho de 75 a dezembro de 2006. Caramba.
Esse
o piloto nome. Americano Jerry Drake, sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, olha isso, que abandonou sua pátria desiludido pela violência e as imposições da sociedade ocidental. Em sua fuga, ele escolhe Manaus. Olha que legal, cara. Cidade no coração da Amazônia. O cara foi lá pra Amazônia e as aventuras dele rolam ali. É nessa cidade que ele compra um velho... O que é esse Piper, cara? Não sei o que é isso.
O quê? Velho?
Ele compra um velho Piper.
Eu acho que é um barco, né?
E passa... É, eu acho que sim. Deve ser aquelas jangadinhas. Imagina, de... Né? É, exatamente. É, e ele passa a ganhar vida como guia turístico. Ou seja, ele vai levando o pessoal pra dar uns passeios ali e falando sobre isso, né? Ele é honesto, sincero, gosta de uma birita... De mulher bonita, né? É um rebelde por natureza, né? Que aí vem do apelido dele aí. Então, ou seja, ele é um beberrão, gosta de... E é mulherengo, e é guia turístico. Ou seja, são personagens reais, gente. Não, é isso que... Não tem o cara perfeito, entende? É isso que eu gosto nos personagens da Bonelli. Tem esse daqui que eu não sei pronunciar, que é de novembro de 1976 a novembro de 1980. Quem se arrisca?
É um novo na aventura.
Um homem, uma aventura.
Um homem, uma aventura.
Uma aventura,
hein? O Ken Parker, que é de junho de 1977 a maio de 1984.
Ó.
Tá? Que era uma nova série lá da Bonelli. Ele passou por outras editoras também. Desde 1996, ele estreou no Brasil em 1978 pela editora Vec. Foram publicados 53 exemplares até agosto de 83. Em 90, voltou com mais dois volumes pela Best News. Aí a Mitos entra na parada e ela retomou a publicação regular da série com 18 edições. Posteriormente, foi publicado pela Tapejara Tendência.
Não é Tabajara, não.
Tapejara mesmo, né? Em 2013. Lá, em 2013 pela Kluck. Não conheço essa editora. Tá?
Eu coloquei lá no, na fanpage do programa a capa do Piccolo Ranger.
Ah, legal.
E Piccolo Ranger. Você vê, é uma coisa que é importante também citar e notar aqui é o estilo gráfico dos desenhos da Bonelli. É bem diferente dos quadrinhos que você está acostumado a ver quando você vai ler Marvel e DC. O desenho, o traço, mesmo os gibis antigos que tem o miolo em preto e branco, né? Você vai ver uma diferença que é muito mais realista, é muito mais...
expressivo, né?
Muito mais tentando... mais artístico e menos fantasioso, digamos. É. Até as pessoas comuns.
Tem uma diferença muito grande do traço norte-americano e por aí vai, cara. Tem uma diferença que é inexplicável, assim, que eu gosto. Tá? E o Milazzo, cara, que ele era responsável pelo Ken Parker, ele anunciou nessa época aqui, ele anunciou que viriam novas histórias publicadas pela editora Mandadori. E que teriam a coloração de desenhistas brasileiros. Eu tenho uma edição lá em casa, ficou até a dúvida, eu fiquei de ver isso e não vi. Eu tenho uma edição há muito tempo lá em casa, do Ken Parker, que é colorida, que é sensacional, que eu não sei se é essa edição que ele está recebendo, que foi mais ou menos na época, um pouco depois disso aqui, que eu adquiri. Então, depois eu vou tirar essa dúvida lá e falo para vocês, tá? Então tem aqui a Judas, que é de setembro de 79 a dezembro de 80. Rapidinho. Marte Mistério, que esse é outro dos meus favoritos também, que é... desde abril de 1982, recebeu uma adaptação para desenho animado que eu não recomendo, que é intitulado Martin Mystery.
Mystery.
Eu não recomendo. Eu acho um desenho bem... é um desenho francês, cara. É de um estúdio francês. Chegou e falou, vamos fazer. Que eu gosto da produção francesa, mas eu não curti muito esse desenho. Mas quem quiser se arrisca aí. O Martin Mystery, ele tem uma pegada. Ele é arqueólogo. Então, as histórias dele sempre... envolvem essa coisa mística. Ele passou muito tempo vivendo num monastério lá no Tibete. Eu acho que foi no Tibete. Que é o mais clássico que tem, né? Que todo mundo usa sempre ali do Tibete.
Todo mundo vai pro Tibete.
Exatamente. Ele passou um tempo lá.
Fica doidão,
quando ele voltou, ele já veio com a cabeça dele aberta pra muita coisa. Então as investigações dele rolam em torno disso aí. E ele sempre tem uma teoria... que bate de encontro às teorias científicas da época. Uhum. Ou seja, ele é meio agente Mulder. Ele tem o jeito dele de pensar. Quando você fala, os homenzinhos verdes existem, os caras não existem. Ele vai lá e mostra. Entendeu? E as aventuras são mais cultas também. Isso também gerou um grande sucesso para a revista, né? E cada número é rico em notícias e curiosidades históricas, geográficas, antropológicas e sociológicas. Tem tudo isso no gibi do
cara. Tu ainda aprende.
Exatamente. Ele viveu lá no monastério tibetano. É isso mesmo. Ele aprendeu diversos segredos esotéricos e ganhou o místico terceiro olho.
Fumou drogas lá no Tibete, usou de tudo quanto é coisa e aí acha que tá vendo coisa.
Seus estudos e pesquisas seguem por caminhos costumeiramente esnobados e ridicularizados pela ciência oficial. Que é isso que a gente falou, né? O cara é meio um agente Mulder, cara. Não tem jeito. Tem outro título, é Gil, que é de 82 a 83.
É do Gilberto Gil?
Não, só falando Gil. Pode ser da Preta Gil. Aí, ó. Rapidinho também. Bela e Bronco. Esse eu lembro, mas eu não lembro se tinha... Eu lembro do título, mas eu não lembro se tinha aqui no Brasil.
Eu lembro que era romance. Tá?
E foi rapidinho também.
Era um romance de faroeste, né?
Pois é, eu só lembro do título.
Eu acho que era assim.
Eu não lembro disso. Dylan Dog aqui, ó, que a gente já conhece também. É. Que ele é, ó, desde outubro de 86, cara. conhecido como Detetive do Pesadelo. Ele é um investigador, e, cara, o parceiro dele é simplesmente o Groucho Marx.
Sério?
É. Não, ele é o Groucho.
Igualzinho?
Igualzinho.
Caraca,
igualzinho. No cinema, quando ganhou a adaptação pro cinema, eles não puderam usar a imagem do Groucho. Não tem o Groucho no cinema.
Ah. Tá?
E o filme é paia pra caramba, é peba. Não assista. É Dylan Dog e as Criaturas da Noite. Cara, é ruim. Pra você ter uma ideia, é o cara que faz aquele Superman, que sem ser um antes desse.
O Brandon?
É, ele é o Dylan Dog. Não, pelo amor de Deus. Cara, é uma mistura de Buffy e a Caça a Vampiros paia, porque eu gosto da Buffy. Uhum. Mas é uma mistura de Buffy com Goosebumps horríveis.
Puta merda, cara.
É ruim, Bi. É ruim, ó. Assiste se você quiser, tá?
Sua conta aí.
Exatamente. Eu não recomendo, não, né? O Groucho nos quadrinhos é legal porque ele faz aquelas piadas, sempre nas horas mais impróprias. É aquela, sabe? Ele são piadas apimentadas, fora de...
O cara é o agente dele. Do caos, velho.
Exatamente, tá? Ó, é um dos maiores fenômenos o Dylan Dog, né? Da editora. Desde o lançamento de outubro de 86 lá na Itália, as vendas nunca pararam de subir, cara. São tiragens altíssimas, às vezes com mais de 1 milhão de exemplares por mês.
É.
Caraca, bicho.
Eu queria fazer um negócio desse.
Né? Eu acho que resolvia um pouco a vida.
Tem,
né?
Tem algum, ele é licenciado nos Estados Unidos. Eu tenho algumas edições americanas do Dylan Dog lá em casa, que eu não consegui aqui no Brasil. E eu na época, eu consegui... É importante, né? Uhum. Apesar do sucesso na Itália e vários outros países, a série sofreu o cancelamento do Brasil. Aí é que tá, cara, o negócio. Uhum. Isso é o que a gente vai falar no próximo bloco. Vou só dar uma palhinha aqui, tá? Do que a gente vai falar no próximo bloco.
Sim.
Que é por que que esse título faz sucesso no mundo inteiro, por que que não faz sucesso no Brasil?
Ah, porque ninguém só quer comprar X-Men e Super-Homem e Mulher Maravilha.
É, exatamente. É... As principais reclamações. O formatinho. Uhum. O papel vagabundo.
Também. O pessoal não ajuda, né?
O acabamento bizarro que eles dão pra revista. Que tu abre a revista pra ler e a bicha já começa descolando o negócio. É um negócio mal feito. Isso não sou só eu que tô dizendo, não. Você faz uma pesquisa aí, conversa com outros fãs da Bonelli como eu, que vocês vão ver que todo mundo tem as mesmas reclamações. É, o tratamento das edições do Brasil é horrível.
Eu lembro que colava com Durex, lembra?
Nossa, cara.
Colava a página com Durex uma na outra, assim, pra ficar no lugar.
Sabe o que o fã faz? Depois ele pega um grampeador porreta e...
Sim.
Grampeia a bicha, que é o único jeito que dá, cara. Então, assim, é ruim. Nós vamos falar sobre
vamos
isso
falar no próximo
bloco. Aguenta aí que a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, gente, todo mundo curte, energizando, potencializando mais você.
E no papagaio do periquito e da vizinha.
Vamos de Coluna Tabrado.
Vamos.
Olá, Coluna Tabrado é o guia cultural daqui de Brasília. Uma parceria que tem com o programa Energizando, onde a gente fala aqui dos eventos que vão acontecer na cidade. Se você não é daqui, tá vindo pra cá.
E se você
tá
daqui também.
Natal, você vem pra cá, vai passar um período aqui. Uhum. Vem pra cá pra você... Ouve aí a nossa coluna. É, confere também lá na tablado.com.br pra você saber o que tá passando aqui na vida cultural de Brasília, pra você frequentar, pra você conhecer. E você que é daqui de Brasília também, não preciso dizer mais nada, né?
E essa foi a coluna Tablado. Para maiores informações, tablado.com.br ou na revista que você encontra nas melhores casas culturais de Brasília.
E o evento do Like Tourcast que vai rolar aí, da gravação do programa deles?
Não, isso aí não é pra todo mundo, não.
Ué, cara, por que não?
Não, os
caras não querem. A gente vai soltar o endereço agora, outra, essa, né, semana, dia quinta-feira. É? Que horas que eles falaram que era? É de noite, né? Aguenta aí que eu vou pegar o endereço na segunda-feira e eu solto lá no site, energizando.com.br. Vai lá, precisa acompanhar o primeiro programa de culinária dos caras. Vai ser excelente, hein? Você vai poder conhecer a turma do Like Tourcast, falar sobre viagens, turismos, comer um bambagar que eles vão fazer.
Então,
não é um hambúrguer?
É um hambúrguer, mas não é ao vivo, não.
Não, não é ao vivo, mas eles vão gravar o processo.
Ah, sim, aí depois você vai assistir no negócio deles.
Tem que ajudar.
Mas a gente não vai. A gente não vai chamar todos os ouvintes pra ir pra casa do cara fazer hambúrguer, né?
Ué, eu achei que era isso, cara.
Não!
Quando eles pediram pra gente falar aqui, eu achei que era isso.
Não, eles convidaram a gente pra comer hambúrguer lá.
Ah, era só a gente, então?
É.
Só a
gente.
Então foi mal aí, cara. Esquece o que eu falei, galera. Like Tourcast não quer vocês lá.
Eles querem que vocês assistam.
Assistam depois.
Depois vocês vão conferir.
É que nem aquele
no YouTube.
Pronto e editado.
Vocês vão assistir lá no seu Tuba. Tá bom? É isso aí, então. Vamos lá, então. Então, cara. Um abraço pra galera do Like Tourcast.
Uhum.
X, Felipe Codorna e o Brunão. Ou não, o Bruno. O Brunão é o outro. Portal Refil. E aí, galera, vamos lá então. Acabou que eu saí da pauta aqui, deixa eu subir.
A gente tá no Nick Raider.
É
agora,
o Nick,
né?
Nick Raider, Nick Rider, sei lá. Uhum. É o Nick Raider. Que foi a outra a edição seguinte aí. A gente falou do Dylan Dog, falou do Mágico e o Vento.
Isso.
É isso? Uhum. Não, o Mágico e o Vento a gente não falou ainda. É o Nathan Never.
O Nick Raider e aí o Nathan Never.
Exatamente.
É o próximo.
É, tá aqui. Nick Raider, achei. Pois é. Então, ele é um detetive do Esquadrão de Homicídios lá de Manhattan. Olha isso. Outro personagem super realístico, né? É um cara, normal. É. Inspirado lá na figura do Tex também. Ou seja, é um cara corpulento, corajoso, uhum, bravo, senta porrada, não tem medo de enfiar a mão no queixo do outro, na boca do outro, na porrada, né? Depois tem no Brasil, o Nick Raider foi publicado pelas editoras Record e Mitos. Infelizmente, olha aí, ó, olha aí a reclamação. A péssima divulgação, isso foi uma reclamação particular, né? Eu vi alguém reclamando sobre isso. Uhum. Que é a péssima divulgação. O negro não sabe. A mídia especializada, ela só quer saber de quê? É de super-herói, igual aquilo que o Baconzitos falou. Super-herói, todas essas coisas aí. E não acaba falando sobre outras coisas que existem também, que são igualmente legais. É. Que é que as pessoas super-herói, que são os bichos bombados e tudo mais, né? Uhum. Contribui muito pra que o projeto fosse cancelado. Mas tem também o material ruim. O acabamento da revista é ruim. O cara quer, o cara licencia. Não é caro, desculpa, mas pra uma editora não é caro licenciar esses títulos, não é caro.
É, tá? Eu acho que a gente tem que falar disso mesmo, cara, porque as editoras...
Não é caro para licenciar, não só... adianta dizer que é, porque eu sei que não é.
E aí tá eu vou estender, não só para quadrinhos, mas como para alguns livros, inclusive livros de RPG, as editoras fazem o licenciamento e quando vão publicar, fazem um negócio tão chinfrim, mas tão chinfrim, que o livro, o gibi já começa a desmontar na primeira lida.
É, você abre e já cai página, né?
Agora, imagina um livro de RPG que você vai ler e reler várias vezes, na terceira lida já começa a descolar as páginas. E é a encadernação daquela costurada e tal, não sei o quê. Mas, cara...
Deu ruim.
É papel fino demais...
É cola velha, seca, torta.
É vagabundo, pode cara, falar. É vagabundo mesmo. É coisa assim, o cara gastou ali com o licenciamento, acho que já gastou muito, aí o que acontece? Agora vamos ter que economizar no papel, vamos ter que economizar no formato, e aí sai essa bagaça, você tá dando um tiro no seu próprio pé, porque você tá investindo, cara. Como é que você pode investir numa coisa sabotando a si mesmo? É complicado isso.
Vamos também lembrar o seguinte, né? Até metade dos anos 90... Os quadrinhos da Marvel e da DC também estavam nesse mesmo estilo. Era papelão, era papel jornal,
é um preto troço e branco. Que depois que fica velho te faz espirrar.
E com capa de papel, de papel que parece um papelão fino.
Cara.
Entendeu? Era uma qualidade péssima.
Era um papel AP,
papel de bombom!
Que alguns eram plastificados, outros não. Bombom. Né?
Papel de bombom. Papel de padaria.
Papel de pão.
Era tosco mesmo, né?
Tu enrolar a bisnaga naquele papel e leva. Uhum. Entendeu? Então, assim, aí, cara, é isso que acontece, né? O cara vai querer economizar, acaba dando esse tiro no pé aí. Tem o Nathan Never, desde abril de 91, que isso aqui é um policial mais high-tech, mais, é uma coisa mais futurística.
E
um
já tem nome especial. Em inglês, né?
Ele é Nathan Never. Nathan Never. Ele é um agente especial da agência Alpha, que é uma das tantas agências privadas que juntam a força ali com as polícias, para combater o crime lá no futuro. As aventuras se desenvolvem há mais de 150 anos no futuro. É uma coisa meio Blade Runner. Não visualmente, claro, mas lembra um pouco do Blade Runner, que esses policiais do futuro. Né? Olha aí, ó, 2024, né? 2024 era 150 anos.
2024 depois de amanhã, né?
Exatamente, mas na época 2024 tava longe pra caramba. Olha. Zona X, que é desde 1992 a 99, Lex Weaver, é isso? Desde janeiro de 95 a outubro de 2005, tem aqui o Mágico e o Vento, que esse também já é publicado aqui no Brasil. que o cara era um soldado ali do americano, que ele escapou de uma batida de trem, um desastre de trem, que é o senhor Ned Ellis, que ele era o soldado. Uhum. Ele ficou muito ferido, foi encontrado por um velho xamã, e daí ele conseguiu, foi adotado pelo cara. O cara meio que ensinou as paradas místicas pra ele.
Deu peyote então, pra ele fumar, ficou doidão, exatamente. E aí começou a acreditar exatamente. Que veio duende, coisa
exatamente.
E tal.
Exatamente. Não só duende, mas uns espíritos indígenas.
É isso aí, então, é o peyote mesmo.
Essa é a pegada dele. Tem o Napoleone, desde 97 a 2006.
Uhum.
Brandon, que é desde 1998, deve estar sendo publicado ainda. Esse daqui, que foi a treta que a menina falou, a ouvinte, que é a Júlia, que ela é a Júlia Kendall. Ela ainda é publicada no Brasil, ela é uma criminóloga, que ela mora em Garden City, né? E que ela ajuda a polícia de Nova York a solucionar crimes na cidade dos arredores. A personagem, ela foi criada, baseada na atriz Audrey Hepburn. Exatamente. E a empregada dela, aí eu acho meio pesado isso. A empregada dela é base aí Emily Jones, ela é inspirada na Whoopi Goldberg. E tá parecido pra caramba. Se você pega o gibi, você vai ver que é bem parecido mesmo. A treta. O que aconteceu foi o seguinte, não lembro, foi a
direito de imagem.
Não, o nome Júlia. Tem uma revista no Brasil com o nome de Júlia.
E?
Então quando
é
entrou,
aquele de conto de história é Julia, pra mulher.
É Julia Kendall.
Ah, Julia é aqueles pornozinho, romance de pornozinho.
Não sei. Não, é revista romance, feminina.
É romance.
É romance? Não é,
não é, é revista, aqueles tipo, romancinho pornozinho.
Não, é tipo Cláudia. Contigo, ponto. Não é tipo Cláudia, não? Eu acho que é.
Não.
É irmã da Cláudia, não é?
Não, eu acho que é romance.
Eu não sei.
É um negócio que rola de
romances aí, quentes quando, para a mulher.
Olha que baco existe.
É aquelas revistas que tem o Fábio na capa.
É tipo isso.
Sabe aquele?
É mais ou menos isso aí. Aí quando a revista veio pra cá, a revista Júlia encanou. Como que vai ter uma revista chamada Júlia Kendall? Cara, larga de ser tonto, não tem nada a ver com a tua revista.
Criatura, é o seguinte, você tá usando o nome próprio pro nome da sua revista. Se eu quiser botar
o nome próprio, você
sabe? Putz. Aí pra resolver o problema, o que eles fizeram? Colocaram J. Kendall. É o nome da revista, beleza? O lance que a revista fizeram abaixo assinado foi pra editora não parar de publicar. Então rolou realmente essa baixa nada, não sei o que aconteceu, deve ter dado certo, porque a revista não foi cancelada. Ela ainda, eu vejo ainda direto na banca. Então,
massa.
Ela tá rolando, beleza? Então essa aí foi a treta, já falamos. O Jonathan Steele tem aí também o Dampier, que esse eu tô na dúvida, eu já ouvi falar, mas eu não sei se ele foi publicado aqui. Tem o Leo Poop, também não conheço, mas desde junho de 2001 são publicações relativamente recentes, assim.
Gregory são publicações Hunter, novas já agora.
É, desde 2001 a agosto de 2002.
Que pelos Brad nomes, Barron, que pelos nomes, tá parecendo que são mais pro lado do ocultismo.
Sim, não Dampir, é tão, por exemplo.
Não é tão bang bang.
Ah, o que é Dampir? Dampir é um filho de um humano com um vampiro. Por exemplo, o Blade, ele é um Dampir. Tá, então tá esclarecido. O que é um Dampir? O que é um Dampir, papai? Então já expliquei pra você o que é um Dampir.
Dampir é o cara, é o híbrido.
Exatamente. É o híbrido, John. É o Blade. O Blade, ele é um Dampir.
Humano e vampiro.
Tá certo?
Só que a história do Blade é que a mãe dele foi mordida quando ele tava na barriga.
Exatamente. Esse não é o rolou... grande detalhe. A gente tá falando que é filho porque rolou relação sexual, beleza? Esse é um Dampir. O Blade, então, não é um Dampir.
Não, ele é o Daywalker.
Ele é o Daywalker.
Exatamente.
Bem lembrado, bem conseguido. Então, ó, o Dampir é o cara que é o filho do fruto do amor, ou não, de um vampiro com um humano.
Uma pessoa normal.
Viu, né? E é isso aí. Bom, continuando aqui. O Gregory Hunter, desde 2001 até agosto de 2002. Brad Barron, desde maio de 2005 a outubro de 2006. Damien, que deve ser o moleque do capeta. Desde 2006 a 2007, foi rapidinho. Você vê que o mal não prevalece.
De repente deve ser uma minissérie.
Romanzi Afumetti Bonelli, desde junho de 2007. E Volto Nascosto, desde outubro de 2007 a novembro de 2008. Essas publicações, elas foram rapidinhas, né? Já falamos a coluna aqui. Então vamos lá. Cara, já falamos o quanto que a Bonelli é uma editora de tradição. Já, assim... vocês não acreditam na gente? É só você começar a ler. Que você vai ver por que ela é assim.
Pesquisa um pouco.
Mas se você é apenas um moleque que você não conhece muito da vida, né, que amava os Beatles e os Rolling Stones apenas, você provavelmente não vai entender, porque é um tipo de quadrinho que talvez não seja pra sua idade. Precisa ter um certo nível de...
Maturidade.
Eu acho que assim, já adolescente já dá pra ler.
Cara. É, pra já você realmente apreciar. Né? Você vai entregar um vinho, uma safra antiga pro moleque, o que ele vai fazer? Ele vai beber como se fosse Coca-Cola. É mais ou menos isso aí, tá bom? O Tex é o carro-frente da editora.
É o Mickey
deles. Ele
nasceu
em 1948 e chegou no Brasil pelas mãos da Mizos Editora em 51. Você vê que o bicho é cowboy.
Velasco.
Naquela época, o formato era tipo um talãozinho de cheque. A gente vê isso nas edições do Flash Gordon hoje. Só que era menorzinho. Tem umas edições do Flash Gordon que é nesse formato, retangularzinho, só que parece a prancha do surfista prateado. De tão grande que é o negócio. 6 anos depois, a publicação foi descontinuada. Voltou para as bancas em 71 e hoje já acumula mais de 40 anos de sucesso. E...
Mas tem um negócio muito legal. O seguinte, é muito importante. Esse formato de talão de cheque, ele era o formato que o pessoal vendia os gibis compilados quando eles eram aquelas três jornais, tirinhas. Exatamente. 3-4 quadrinhos só, que era exatamente como eram publicadas algumas revistas do Trex, principalmente no início, era só a tirinha. Então eles colocavam uma tirinha por folha e tal. Mas é só depois que eles começaram a fazer várias tirinhas por página pra produzir num A4, num A5, num A3.
Eles compilam muito, ainda acontece isso. Eu tenho uma edição do James Bond, por exemplo, 007 contra o Homem da Pistola de Ouro, que era das tirinhas do jornal. Os caras pegaram uma tirinha em cima, uma no meio, outra embaixo, e vai seguindo isso.
Vou te falar que isso é muito comum.
O Calvin Haroldo.
Semanas pra concluir uma aventura.
Garfield. São várias coisas que são assim.
Tem em jornal, né? E que a galera daí
O próprio Nickel Nausea, que a gente entrevistou o autor e tal, ele tem as tirinhas que ele tem originais até hoje, mas as compilações são todas várias tirinhas numa página.
Exatamente. Exatamente. Ele ainda faz assim até hoje. As séries do Tex do Brasil... Olha isso. Olha quantas edições o cara teve aqui. Tem o Tex normal, que ele começou em 71 pela editora Vec.
Sim.
Continua sendo publicado até os dias atuais, sendo passado pelas editoras RGE, que já não existe, Globo e atualmente a editora Mitos. Essa aí a galera conhece bastante. Era bem conhecida pelo Tex. O Tex normal, que é a segunda edição, que é a republicação da série fechada que vai do 1 ao 149.
Caramba. Opa!
Tex coleção. Série que publica as aventuras na ordem e que surgiram na Itália. Olha que essa...
Essa é o Chan, exatamente.
São aventuras em continuação. Você vai vendo, vai continuando, com seus capítulos de novela. Tex, edição histórica, que republica as histórias completas com mais páginas das aventuras... Tem mais páginas que aventuras da publicação Tex Coleção. Ah,
então é tipo um Redux, que o cara vai lá e põe uns quadrinhos a mais.
Vai fazendo sucesso, aí os caras vão bolando esses títulos a mais.
Incrementando
e incorporar outras coisas que não dá num título só. Tem o Tex Ouro, série que publica as aventuras do Tex na fase áurea. Só com histórias completas. Bacana.
Então beleza, é uma encadernação de uma história inteira.
Eu quero ler o Tex, mas eu não quero ficar preso nele pra sempre. Beleza, dá uma comprada nessa aí pra você ver, né? Que se você gostar, você continua ou não. Mas vamos de música?
Vamos.
E a gente volta no próximo bloco com mais Tex. Agora daqui pra frente é só Tex. Tex. Rádio Adoral, todo mundo curtindo, dando pontas, dando Tex em você. Natal com Silverhawks.
Eu nem botei nenhum BG natalino, né, velho?
Falcão Bionico!
Ano que vem eu vou botar a mulher cantando lá. Então é Natal, não, de BG.
Não! É o que, a Simone?
É.
Não!
Só porque...
Por favor,
não. O pessoal reclamou que a gente só usa os mesmos BG, velho. Então eu vou botar Simone. No...
Simone.
É.
Simone.
Vamos lá, então. Tex Gigante, que essa é bacana, eu tenho uma lá em casa que
Tex
eu gosto
Gigante
muito
é grandão, né, velho? Ele é um troço, formato...
É um troço godziliano.
A4 quase.
Série que republica em tamanho gigante aventuras que saíram na Itália, na série Gigante. Os caras têm isso lá também. Geralmente, são desenhistas convidados...
Que não são da equipe que faz o Tex.
Exatamente. É onde entra o quê? Um brasileiro, onde entra um argentino.
Eles vão lá e contratam encara o artista e fala, ó, você vai fazer essa edição aqui inteira.
Tem, nós temos desenhistas brasileiros, alguns, claro, assim, não vou citar porque a gente pode acabar fazendo injustiça com o outro aí.
Esquecer de falar de um e aí...
Exatamente, mas tem alguns desenhistas brasileiros que são feras, que realmente fizeram e fazem um bom trabalho lá pros caras. Uhum. O Almanac Tex, série que publica as aventuras inéditas do Tex deixadas pra trás pelas editoras Vec, Rio Gráfica e Globo, ou seja... Passou, os caras pegaram e vamos publicar isso aqui agora no Almanacão.
Intercalando, é o que caiu entre os dedos.
Intercalando algumas, algumas republicações ou aventuras especiais recentes.
Uhum.
Vamos pegar aqui, escapou aqui, a ovelha ali deu uma escapadinha, traz ela pro rebanho aqui e lança no Almanacão. Tex edição de férias, série que republica as aventuras mais pedidas pelos leitores. Sempre com histórias completas. Legal isso, o cara,
é legal.
Gosta, o cara gosta tanto do personagem que ele pede, assim, vai sair um almanac? Por favor, coloca aquela história. Eu já tenho ela aqui, mas eu quero ela. Porque eu vou comprar
aquele
essa
negócio assim. Então, eu tenho quero ela aqui, nessa aí. Mas tá faltando um.
Exatamente.
Um livro, e eu não sei o que acontece direto
legal, da história. Né? É legal esse amor da galera, do público, pelo personagem, pela editora.
Uhum.
É isso aí, é isso aí. Tex, minisséries. Série que republica em dois números aventuras especiais inéditas. Legal isso.
Uau.
É hora de colocar as edições inéditas só pra esse material. Com mais de 300 páginas. Caramba, 300 bicho.
Páginas.
É coisa pra caramba. Nem em 200 anos você consegue ler isso tudo. Nas duas minisséries publicadas até hoje, eles tiveram lá o retorno de Mephisto, que é um dos vilãozões do Tex.
Uhum.
É, Mercadores da Morte. E o mais recente, que era o Veneno do Cobra, que o cobra é outro bicho que dá trabalho pra caramba pro nosso querido Tex. Beleza?
Uhum.
Vamos no nosso popcorn break.
Deixa eu achar aqui.
É no fura olho.
Deixa eu achar aqui, que eu tava pegando outras coisas.
Um abraço pra galera aí do Energizap, que é o grupo do Energizando.
Uhum.
Galera que tá aí.
Nossos padrinhos
mandando aí pra gente. Já gostaram da nossa coluna tablada aí, né, galera? Valeu, valeu.
Então vamos lá.
Popcorn break.
É o momento que a gente sugere pra vocês alguma coisa. Um quadrinho, um livro, um filme, uma série, um desenho pra você fazer hoje. Você vai fazer um Natal em família, por exemplo. Aí vai receber o teu cunhado, que você não gosta dele, aquele tremendo chato. Vai pra tua casa. Você não quer passar um momento com ele enquanto ele estiver lá junto com o pessoal. O que você faz? Você vai lá pro seu quarto e quer assistir alguma coisa. Mas não quero ver Roberto Carlos, não quero ver nada disso, nem os shows.
Nossa,
da Globo.
Roberto Carlos.
O que eu vou fazer? Vou escutar a recomendação da galera energizante, que é agora que você vai ouvir agora, beleza? Nós vamos recomendar pra você. Bacon, você que está retornando, você estava em missão lá em Namekusei, missão longa essa, estava lá nos legionários em Namekusei.
É porque ele estava naqueles 50 dias que faltava pra explodir Namekusei, que levou 3 anos de...
É, exatamente.
Ele estava lá.
Não, então, que você recomenda?
Ó, aí nesse caso, né, obviamente, eu vou ter que recomendar o Tex.
Tex. Né? Sabe que o Tex tem filme?
Tem.
Tex tem filme.
É.
Mas fala mais perto do microfone.
Vamos voltar para o quadrinho, né?
Uhum. Que... Sim, Tex, com certeza.
É bem melhor. Então, assim, como a gente deu aí uma relação completa de muita coisa do Tex...
E ainda vem mais no bloco extra.
Pois é, então... Leiam, cara, vale a pena. Sacou? Ah, acho que até, assim... É, no Google mesmo você consegue já ver alguns quadrinhos para ter uma noção do que é, para ver se tu gosta. Mas é altamente recomendado, muito bom.
É o quadrinho mais fácil que tem de você encontrar, cara. Qualquer banca que você... Não, eu tô falando sério, não é... É. Não tô exagerando.
É.
Qualquer banca que você entra, você encontra um gibi do Tex ou outro da Bonelli.
É.
Você entra numa livraria especializada, as chances de você encontrar, elas são quadriplicadas.
É.
Tá? Porque tem. Você vai encontrar.
É, vai encontrar os vários.
Tex. Né? Dinandog você não encontra mais, tá? Marte Mistério também não. Mas você vai encontrar Tex, você vai encontrar Julia Kendall, você vai encontrar o Mágico e o Vento, o Zagor. Esses são os que você mais vai encontrar em livraria agora.
Sim.
Que eu já vi.
Uhum.
Tá? Mas o Tex, cara, você encontra em qualquer lugar. Tá na padaria do seu Joaquim, que você for lá comprar pão, vai estar vendendo
ter
Tex.
O Tex lá. E eu recomendo, então, porque vale muito a pena.
Beleza. É, pode ser alguma coisa da Bonelli. O Bacon sugeriu um quadrinho da Bonelli, que é o Tex, carro frente da parada. E você, Baconzitos?
Eu vou sugerir o livro Star Wars Catalyst, que é muito fera, que é o precursor do Rogue One.
Ó.
Vale a pena. Compre em e-book.
Tem livro do Rogue One? Tem não, né?
É esse aí.
É esse? Não, esse
e tem o Rogue One, a novela da história do filme.
É
história
ainda
do
não filme. Ah, tá. Então já tem.
Não, mas eu terminei o... de assistir, de ler o
então
o
já livro. Pega logo os dois. Que você
o
Katarishi,
ele pega que fases, então?
Ele pega do Clone Wars até alguns anos... Até a Jean tá com 5 anos de idade, se eu não me engano.
Sim, o comecinho ali, né?
Quando eles fogem.
Uhum.
É... Vale muito a pena, conta a história do pai e da mãe dela e a história do Krennic.
Legal.
Massa. Legal. Ok. Eu vou sugerir algumas coisas pra vocês. Eu vou sugerir aí Dylan Dog.
Uhum.
Se você procurar um pouquinho, você ainda deve encontrar por aí. Não vai ser fácil, mas vale a pena procurar. Dylan Dog. Martin Mistério. Julia Kendall. Tex, o Bacon já sugeriu. Então já tá aí. Eu sugiro esses três pra você.
E o Zagor? Uhum.
Zagor, cara, é... Sei lá, Zagor é legal, mas eu gosto mais do... desses. Eu gosto mais do sobrenatural. Sim. E de investigação criminal, que é a pegada da Julia Kendall.
Julia Kendall, uhum.
Que ela é criminóloga, então, e ela não é policial, então ela ajuda a polícia. Sim. Então eu acho massa. E tem a Whoopi Goldberg ali de empregada dela. Que eu acho que nos dias de hoje isso não cabe mais. Mas enfim, tá lá a empregada lá dela.
Nada, se você Whoopi assiste Goldberg. Novela na Globo, pode ver que é isso aí.
É, não, tipo, não rola mais isso. Então, mas beleza, o negócio foi feito assim há 50 anos atrás, quem a gente pensa que é pra mudar, né? É. Mas tirando isso aí, cara, as aventuras são massas da Julia Kendall. Ela é muito gata, é a Audrey Hepburn.
Uhum.
Quem
é
que não gosta da menininha?
Ah, espetacular.
Né? Ela é espetacular e ela tá muito bem representada, parece pra caramba com ela. Então, vale a pena. São histórias de investigação e eu curto muito, assim. Seu papai, por exemplo, também vai gostar. Se você mostrar pra ele, se ele gosta, entrega esse quadrinho pra ele que ele provavelmente vai gostar curtir. Também. Exatamente. É quadrinho pros papais também, sei, né? Dos quadrinhos da Bonelli.
Sim.
Então, beleza.
Pra família inteira.
Exatamente. Vamos de fura-olho.
Sessão fura-olho.
Então vamos lá, então. Agora é a hora que a gente... Essa coluna foi criada porque teve alguém que disse, que eu não lembro quem foi, que disse que nós gostamos de tudo. E isso não é verdade.
Não
nós
é verdade.
Nós não gostamos de várias coisas. Não gostamos de impostos, por exemplo.
Depende.
É, eu não gosto de impostos. Quem gosta de pagar imposto? Ninguém gosta.
É, depende. Se tiver retorno...
Mas, se for aplicado...
Mas ele é importante, porque...
Eu gosto de rua ser buraco, eu gosto de rua iluminada, eu gosto de ser... Aí,
de segurança.
O imposto paga isso aí.
A gente
eu não gosto de pagar...
A gente não gosta de pagar, mas sabe que ele é um mal necessário.
É, a única...
Precisa, não pode.
Você tem duas certezas na sua vida. Uma é que você vai morrer, a outra é que você vai pagar imposto.
Vai pagar imposto.
Você pode desviar de balas, de foguetes, mas nunca do leão do imposto de renda. Tá certo? Então, beleza. Então é a hora que a gente fala sobre uma coisa que a gente não curte, que a gente não gosta.
Aham.
Não gosta ou não gostou?
É, ou não gostou.
Eu tenho dois fura-olho hoje.
Um pra cada olho.
Eu tenho dois fura-olho.
Manda.
Primeira. Cinemas Kinoplex de Brasília.
Opa! Ah, boa!
Vocês são todos uns bostas. Eu vou deixar bem claro, num linguajar bem direto.
Pra não ter dificuldade de entender.
Putz grila. Você vai no cinema assistir um filme 3D e os caras põem os projetores a 25%. O filme inteiro escuro.
É.
Escuro, escuro, escuro.
Qual é a porcentagem recomendada?
Uai, 100%, véi!
Porra, então tem uma diferença muito... Não, porque às vezes fala assim, olha, pode escuro, ser até 100%, escuro, mas o ideal é que escuro. Seja 50%. Pra não, pro cara não ter que assistir com a máscara de solda.
Você já tá com óculos 3D,
é
o óculos. Filho!
Ah, é o de 3D que você tá falando?
Ah, tá. Se você assistir um filme 3D, o filme já fica um pouco mais escuro, você tá botando o óculos ali.
É, aí realmente...
Aí os caras ainda reduzem a potência do projetor.
Daí você perde vários detalhes. De sombra e luz.
E por que, que o cara coloca nessa porcentagem?
Porque é um corno que quer economizar dinheiro, velho. Que projetou, gasta luz,
velho. O que é? É o mesmo problema das editoras que publicam aquele formatinho miserável.
É
pra poupar. Olha isso.
Vou falar o seguinte, galera. Vocês querem assistir filme... Aqui em Brasília, pelo menos, tá? Filme 3D com qualidade boa, não vai no Kinoplex, velho. Não vai, não tá valendo. Não tá valendo do Park Shopping, não tá valendo do Boulevard. Não, eu já escutei reclamações de vários. Não vai.
Boicota. Sabe o que eu vou sugerir, então? Eu vou voltar pro Popcorn Break e vou sugerir pros donos do Kinoplex que assistam a palestra do John Hammond, do Parque dos Dinossauros, Não Poupei Despesas. É uma palestra ótima, tá certo? E vocês podem assistir a palestra e aplica no trabalho de vocês.
Agora, meu segundo fura-olho.
E vai.
Vai para ingresso.com, que já te cobra uma taxa de conveniência lá, alta pra caralho.
Ó, imposto.
Não, taxa de conveniência.
Conveniência pra eles.
É o tanto que você paga pra ingresso.com pra você comprar o ingresso lá do seu computadorzinho e tal. Papapá. Acho que é R$3 por ingresso. Tá? Aí na hora que você vai imprimir o ingresso, o cara ainda põe a propaganda lá do Google, do AdSense lá, puf. Aí o que você... que seriam 3 ingressos que cabem numa folha, você tem que imprimir uma folha a mais porque o cara enfiou a propaganda lá no meio.
Não dá pra você escolher? Ah, boa.
Não.
Você vai imprimir, ele obrigatoriamente ele vai com a propaganda?
Ele enfia lá no meio, entre o ingresso e outro.
Vocês são programadores, não tem como, então, tipo,
não, você escolher. Não, na verdade tem como esconder.
Não, tem na hora que você for imprimir, você, a página. Você vai imprimir. Você não, fala, não, eu quero imprimir, só a você, página 1.
Você aí, mandou ocultar imprimir. o frame ou a div, né, no caso, que você tá dando display.
É, mas tem que saber o que tá fazendo. É. A pessoa comum, não. Você já tá pagando a porra da taxa de 3 conto. O cara ainda vai botar um
mas quem tem que fazer isso é a galera do ingresso.com. É
toma banho,
deles.
Velho. Eu já tô pagando. Por que, que eu vou botar propaganda? Ou você não me cobra e você põe propaganda. Ou você não me cobra e você põe propaganda. Ou você me cobra e não gasta meu papel, desgraça.
Não, o problema é que a propaganda é pra ser feita online. É mais pra papel, ser feita na impressão.
É mais papel pra ser impresso.
E o pior, a propaganda ali era do quê? Da Chamex.
Opa! Zoando, tá explicado?
Então. Ou seja,
tão ganhando um
tomar
extra.
No cu.
Não compro mais Chamex.
Que é isso, não tem como.
Não tem como, né?
Tem sim, tem outros papéis muito bons que não são Chamex.
Quase. Ah, não, tudo bem.
Vai fazer, vai. É, você começou a fazer propaganda, agora termina.
Ou seja...
Vai que a gente tá com tempo. Vai que a gente tá com tempo.
Tomar no cu todos vocês aí. Caralho, mundo acabando. Se matando tudo pra conseguir. Vamos imprimir 5 folhas pra botar propaganda aqui no meio.
Pois é, né, cara? Podia mandar por e-mail, você mostrar lá no celular, o cara fazer ticlin já no celular, não precisa nem imprimir.
Não, mas às vezes o impresso é melhor.
Eu sei, mas, né, mas você aí, falou, o mundo tá acabando.
Você vai lá imprimir.
Não tem mais espaço pra isso hoje. Agora falando sério, sem brincadeira, não tem mais espaço pra isso hoje. Cara. Cabe, não tem mais espaço
tem
pra
lógica,
isso.
Lógico, tem pra quem imprimir um negócio que você só vai apresentar, você não precisa guardar, né? Tipo, pô, sei lá, enfim, podia ser tudo online.
É chato mesmo, fica bem furado esse olho aí. Ah... com a dedada com veneno na ponta do dedo.
Vão comer sabão.
Tá. É, de unha de gato ainda.
Beleza, tá furado. Bom, deixa eu ver o que vou furar o olho de quem agora, cara. Vou furar o olho da galera que deixa as compras de Natal pra última hora e fica tudo entupido de gente. Aí eu também que quero deixar pra última hora, não consigo entrar. Eu não consigo entrar, cara.
Eu tenho uma...
Como?
O comportamento humano é uma piada.
Eu tenho uma ótima dica. Eu tenho uma ótima dica, velho, pro Natal.
Vai comprar em janeiro.
Não compra presente pra ninguém. Você fala assim, em janeiro, quando tudo tiver em promoção, eu vou lá e compro e dou pra vocês.
Tá, aí sabe o que acontece? Pior ainda. Você tá lá na fila do mercado, aí você vai na, você tá com o seu carrinho pra você passar no caixa e tem um cara na sua frente com 10 volumes. Que ele podia estar na fila dos 10 volumes. Cara, eu vou te bater, cara.
Não. Ele podia, ele não é obrigado. Se a fila tiver menor...
Ele não é obrigado, mas é a consciência.
Não, mas se a fila tiver menor...
Vá pra fila certa.
Não, senhor.
Vá pra fila... Tu faz isso, né? Safada!
Se só tiver uma velinha...
Baconzitos
faz isso. Se só tiver uma velinha terminando ali...
Olha
e a fila do 10 volumes estiver grande, eu vou atrás da velhinha, então, rapaz.
Não, mas ele tá certo.
Uai!
Eu não acredito, não. É uma conveniência.
É uma questão de... Não, senhor.
Eu não sou obrigado.
As coisas, você não é obrigado. Mas tenha consciência. Ó, pra você, ó, vá lá pra fila dos 10 volumes, que é o seu lugar.
Não é, não.
Tá certo? Você está errado. Não é, não. Considere os seus dois olhos furados, vazando.
Não,
tá, estou... tá vazando a aguinha assim, ó, igual o cara do Resident Evil que tem a telinha laser. Tá certo? Tá aí, você tá em cubinhos, se desmanchando no chão.
Não, senhor,
tá
eu tenho direito de ir no caixa que eu quiser.
Dele, safado.
E ainda só de sacanagem, na hora que o cara olha assim, ó, com a cara de bunda, aí você só tá com 10, eu vou lá e pego uma balinha e ponho. E aí, agora?
Você vai ver. Aí sabe o que vai fazer? Não, ele vai encher a mão de bala assim, vai enfiar na tua boca e agora come.
Não, mas
depois vai pegar aqui na mandíbula e vai fazer você mastigar.
Eu já passei por isso que o Becozinho está falando e o que eu fiz foi isso.
O que você fez?
Alguns itens a mais.
Olha, fala no microfone pro povo escutar.
Foi mal. Agora tá lá.
Não,
agora
eu fiz tá isso. Lá.
Foi lá e peguei todo mais mundo, cinco
o
itens.
O cara tá lá na fila correto, com o carro dele cheio até a tampa, como todo mundo. Mas
uai,
tem um maluco que devia ter ido lá pra fila de 10
minutos. Não, ele não devia ter ido. Ele poderia ter ido.
Vai cagar!
Se a fila... Vai cagar! Se a fila do caixa rápido tá muito grande, eu vou na fila normal, velho.
Cara, babudão.
Eu vou na normal, foda-se.
Tá errado, meu.
Errado não, ele vai ser muito mais rápido que se fosse um cara com um carrinho gigante na sua frente. Você ia esperar 30 minutos.
Não quero saber, tá errado.
Tá certo. Ó, se você mora perto do Neto, você vê ele no supermercado, você já pega o seu carrinho, põe três coisas dentro da cestinha, e na hora que ele estiver indo pro caixa, você corre e entra na frente dele com três.
Vou dar-lhe uma banda
se fizer isso. Eu vai pago a sua conta. Eu pago a sua conta. Pode botar três whisky nessa porra aí, olha, eu vou pagar, vai tirar foto da cara do Neto de ódio, não dá pra mim.
Ó, eu quero. Vai pagar? Vai pagar mesmo?
Ele vai fazer a Regina fazer isso pra ele.
Vai pagar mesmo?
Não.
Ah,
não, a Regina é uma concurso.
Eu sabia que ele ia voltar atrás. Então, você tá pensando em fazer isso? Se fizer isso na minha vida, vai tomar uma banda.
Tá louco, cara? Tu quer a falência? Vai que todo mundo
vai tomar uma banda.
Energizando faz isso.
Não, mas tem que tirar a foto do Neto, puto.
Eu não fico você puto passando não, cara.
Com os três.
Só vai ver a minha canela roxa. É. Tu só vai ver minha canela roxa da banda que eu vou dar no sujeito.
Mas aí é agressão. Agressão não pode. Vai
não,
pra cadeia.
Não é. Agressão é só se a polícia ver ou alguma câmera filmar.
Mas no caixa
se for escondido, for lá no estacionamento, por exemplo, eu passo assim, tum, dou uma banda, aquelas bandas estilo do Mussum, sabe? Que ele caraca, faz um sambinho assim e dá a banda no cara. Vai ver. Faz isso não, hein? Oh. Olha lá. Não na minha cidade.
Você é livre pra usar qualquer caixa que estiver
cagão,
livre.
Cagão, você vai ser um cagão.
Foi.
Próxima. Aí, ó. O programa tá acabando. Nosso próximo programa vai ser é a nossa famosa retrospectiva. Isso. Onde a gente fala sobre várias coisas que nós falamos durante o ano.
Uhum.
E a final de temporada acabou mesmo. Depois é só em fevereiro.
Isso,
então,
exatamente.
Então, se você vai sonhar em perder, o problema é seu. Vai estar mal. Tô falando. Beleza?
É, não esqueça de mandar os seus e-mails para energizando@gmail.com com as suas críticas, seus comentários, seu ponto de vista. Se você concorda comigo que você pode ir em qualquer caixa se você tiver 10 itens ou menos, ou se você concorda com o Neto que se você tem 10 itens ou menos, você é obrigado a ir na caixa.
Você decide. Você manda seu comentário aqui pro SBT.
Rápida. Vamos lá.
Você decide. Manda
e-mail.
A reprise do programa na quinta-feira, às 22 horas. Uhum. Podcast na terça-feira. Uhum. Energizando.com.br. Dá uma olhada nas nossas fuleiragens. Twitter e Instagram, @energizando. E mande seus comentários, como o Baconzinho já falou, para energizando@gmail.com. E não esquece de apadrinhar a gente lá no padrim.com.br/energizando. Ajuda a gente lá a comprar nossa Caloi, nossa isso, moto, nossa
Ferrari. Pra eu ficar falando fila da frente do Neto.
Ajuda a gente a colocar gasolina azul no nosso carro.
Uhum. Hã? Pra eu poder comprar o chiclete na frente do Neto na fila de...
Isso! Exatamente. Me ajudar a comprar uma caneleira de futebol também pra eu dar a banda nele. Tá certo? Até a próxima semana então, galera.
E Feliz Natal!
Fique ligado aí que a gente tem um bloco extra.
Feliz Natal pra quem comemora. Feliz Ano Novo.
Feliz Natal.
Boas festas pra todo mundo. E nós nos vemos no...
Divirtam-se de forma saudável. Não comam muito pra não passar o resto do Natal no banheiro.
Uhum.
Beleza? E nem bebam muito pra não ficar vomitando no outro dia também e tipo, enxaqueca.
Isso. E pra quem tá no podcast, a gente se vê no extra.
Exatamente. Um grande abraço a todos, Feliz Natal e até a próxima semana.
Uhul!
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Oi, aqui é Nike Peldato e vocês estão ouvindo o Energizando.
Bloco extra. Vamos lá então, continuando falando de Tex, o protagonista da Bonelli. Uh-huh. Ele já falou que ele é a cara da Bonelli.
Ele é o Homem-Aranha da Bonelli.
Ele é o Homem-Aranha da Bonelli, exatamente. Tex Wheeler, que também já foi chamado de Texas Kid, quando foi publicado em 1951 na revista Junior, número 28. É um personagem de histórias em quadrinhos, isso a gente já sabe, de westerns, né? E é um dos mais duradouros da história, cara.
Sim.
Olha isso, tem que estar no Guinness, eu acho.
É verdade.
Eu acho que o Tex tem que estar no Guinness, cara. Ele foi criado ali em 48, né? Originalmente publicado na Itália, é um quadrinho italiano, lá da Bonelli, né?
publicado em diversos outros países, como a gente já falou, Bonelli faz sucesso em vários países. Uhum. E no dia 30 de setembro de 1948 surgiu a primeira história do Tex, que chamava-se o Totem Misterioso. Sensacional.
A viagem é o seguinte, esse aí foi o primeiro que foi uma história multitirinhas, né?
Uhum.
Que foi... Não era só aquelas tirinhas do entre aspas, do jornal.
E com as frases de efeito... Já começou com a frase de efeito. Por todos os diabos! Será que ainda estão nas minhas costas?
Ah.
Será que ainda estão nas minhas costas? Por todos os diabos, com mil demônios. Essas eram as frases... Era o que os caras uhum. falavam na época. Eram as gírias da época, né? Ele começou a saga... já a história, pelo que eu entendi, já começa com o primeiro balão da história. É esse aí, por todos os diabos. Que é isso, Tex? Você beija sua mãe com essa boca? Vamos lá. De 1948 a 1967 foram 36 histórias no formato de tiras semanais. No começo, Tex cavalgava sozinho e depois, com seu cavalo Dinamite, né? E ele tinha lá e ele era um fora da lei. O que aconteceu? Ele trabalhava numa fazenda com a família dele. Aí vieram os bandidos
uhum.
e mataram o irmão dele.
Aí ele foi matar os bandidos.
Aí ele, revoltado, sumiu no mundo.
Ele
e aí
sumiu
foi
no mundo,
trabalhou ele... no circo. Olha
ou
isso.
Ele foi,
que foi ele onde foi ele conseguiu aprimorar as habilidades dele, foi no circo. Sim. Tá certo? E depois ele descobriu. Os caras mataram lá a família dele. E aí ele foi atrás de vingança, cara. Conseguiu, uhum. conseguiu se vingar dos caras. Tá.
Mas ele tinha que ter assistido Chaves e visto que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena.
Exatamente. Como a gente já falou aí, era naquele formatinho, não de Chaves, mas era um formatinho em tirinhas.
Uhum.
Né? E cada semana saiu um gibi com 32 páginas, que eram as 32. Eram 32 tirinhas, né? Uhum. E uma aventura levava semanas pra chegar no final, cara. É que todo dia tinha uma tirinha.
Massa.
Igual tira de jornal, vocês conhecem isso aí,
uhum.
né? E. Graças a isso aí, fez um sucesso enorme, estrondoso, e eles decidiram publicar uma revista. Aí eles falaram, beleza, agora vamos compilar as tiras e vamos fazer essa revista aí. E lançava essas tiras aí. Era a chance que você tinha. O cara ficou puto porque ele tinha todas aquelas tirinhas recortadas do jornal.
Uhum.
Falou, caramba,
vamos juntar
agora isso. Vou comprar o livro, né? Rasgou todas as tirinhas que levou semanas pra juntar, né? E apesar ali da... As histórias giravam em torno, a gente já falou que a pesquisa em cima das histórias do Tex e todos os quadrinhos de faroeste da Bonelli eram muito bem desenvolvidos uhum. em cima da história mesmo do oeste americano, cara. Eles gostavam muito, dá pra você ver que eles gostam muito. Apesar do público em geral poder considerar as histórias pouco atraentes, dessas que a gente tá falando aqui da época.
Uhum.
Devido ao fato do seu grafismo em preto e branco, tem gente que não curte preto e branco. Eu já percebi um pouco isso aí, tá? Blasfemadores.
É.
Os admiradores, eles adoram essa exatamente isso. É o preto e branco. A riqueza nas adaptações.
Nos detalhes.
Acho que tem a ver com aquilo que o Beconcetes falou.
Na pesquisa histórica.
E tem a ver também com aquilo que o Beconcetes falou. Porque quem gosta de PB, né, preto e branco,
é o papai.
Se amarra na achura. E os exatamente. Achurados que os caras fazem pra
o cara, os
luz,
pincelzinho.
Sombra, pô, é do caramba.
O pincelzinho, entendeu? É. Assim, então é uma coisa mais artesanal mesmo. Hoje você faz muita coisa no computador, mas naquela época não tinha
não
isso.
Tinha, era no dedo.
No pincelzão mesmo, na canetona mesmo, no lápis e tudo mais. Então, o que acontece? A galera mais old school é que curte as histórias do Tex. Pode ser que a galera mais nova não curta muito, mas eu acho que vale a pena, assim que você tiver mais experiência, seu nerd inexperiente, você conferir isso aí, porque pode ser que você goste, tá? Então, além de muita ação em todas as histórias, você fica por dentro da cultura dos índios, daquela galera que eram os pioneiros, quando as cidades eram criadas, né?
A galera que desbravou o oeste americano.
Os hábitos da época, uhum. tem todos esses detalhezinhos aí, como a gente já falou, já tinha lá, né? O Tex, ele ali é a cultura e diversão. Esse, acho que resume tudo, essa frase. É cultura e diversão. Você se diverte e você aprende também. Né?
É um produto... Por isso que fez tanto sucesso.
O Bacon, que saca pra caramba de marketing, sabe que qualquer produto que ofereça alguma coisa realmente interessante, ele tem grandes chances de dar certo.
Exatamente. Né?
Outro fator decisivo para o sucesso é o bom humor. Então, eles estão falando do quê? Eles estão falando do parceiro, que é o parceiro do Tex, é o Kit Carson. a química entre o Tex e o Kit Carson era engraçada.
É.
Porque o Kit Carson, ele era o quê? Ele era um cara que sempre tinha um comentário negativo pra falar. Era um cara
sarcasmo,
meio pessimista. É. Entendeu? Isso gerava umas... As reclamações do Kit Carson geravam umas situações bem... Ainda geram, né? Umas situações bem engraçadas entre o Tex e ele, assim. Agora, quem é o Tex Wheeler? Ele é um ranger do Texas, cara. Uma espécie de policial dos Estados Unidos.
Caraca, né? Esse velho, ele é que nem o...
Ele não é um xerife.
É que nem o Walker, Texas Ranger.
Exatamente. Ele...
Ele só não o dá xerife, o tiro martelo rodado lá do...
Ele não tá preso numa cidade. Eu acho que essa é a diferença. É, o xerife, ele roda. O xerife, ele fica naquela cidade dele. Ele mantém a lei ali. O ranger, não. Ele pode ir na cidade que ele quiser, no estado que ele quiser, e a lei dele tá valendo.
Uhum.
Entende? Ele pode... Por exemplo, o Tex, ele já foi para vários outros países, Canadá e por aí vai. Já foi pro México. Então ele sempre vai para outros países, para as aventuras e tal. Então, ele é um ranger, ele não é um xerife. Tem gente que pensa, ah, é o xerife? Não, ele não é um xerife, tá bom?
Ele é aquele cara que nem o Will Smith no Wild Wild West...
Isso.
Que é o cara que...
É como se fosse um federal.
É a Polícia Federal. É, exatamente.
Exatamente.
Uhum.
Enquanto os xerifes são a autoridade maior na cidade, o Tex é o representante da lei em qualquer lugar nos Estados Unidos. É o chefe... Olha outra coisa. É o chefe dos Navajos. Navajos. É, bem como seu agente indígena para tratar com governos os destinos da tribo. Ou seja, ele tinha uma ligação... com as tribos. Ele era
com os assentamentos indígenas e tal, as reservas.
Ele era amigo dos índios. Meio um cavaleiro solitário, assim.
Uh-huh.
Ele era amigo dos índios. Ele fazia esse intercâmbio entre o homem branco e os índios. Isso é uma coisa bacana, né? É, por sua bravura e perícia, Tex é requisitado pelo comando dos Rangers a atuar em missões delicadas e especiais, mesmo em outros estados e mesmo fora dos limites dos Estados Unidos. Ele já foi... A gente já falou aqui, igual a gente já falou. Ele já foi procurar bandido lá no
Canadá.
México. Nas terras frias do Canadá, na Colômbia,
olha,
na Argentina, na Bolívia e na Oceania. Caramba, ele bota o cavalo no barco, vai embora. Vai, dinamite, sobe no barco,
vambora.
Seu cavalo danado.
Dinamite.
Tex normalmente recebe carta branca para agir e fazer e cumprir a lei. Ou seja, Tex, faz o que você quiser que a gente cobre. Você tem costas quentes. Sendo-lhe confiadas várias missões. O cara era de confiança. Contrabando de armas, assaltos a trens, bancos, roubos a mão armadas. Que mais? Roubo de gado, xerife abusando. Olha que legal, o xerife abusando de poder, cara. Pra explorar o povo. Aquele xerife filho da... Sabe? Uhum. O Tex vai lá e bota o cara no canto dele.
Vai pras grades.
Tipo, você vai. Ah, vai. Né? Ele tem que enfrentar tudo, isso daí. E o parceiro do Tex, quem já foi? O Kit Carson, como a gente já falou. O Kit Wheeler. Esse Kit Wheeler é filho dele.
Uhum.
Tá certo?
É o que eu ia falar.
E o índio navarro Jack Tiger. Ou Jack Tigre, como às vezes as pessoas chamam aqui. Tá? Esses foram os parceiros do Tex até agora.
Massa.
Então, por exemplo, a origem do Tex. Ele era num rancho, como a gente já falou aqui. Num rancho lá do Tex, na fronteira com o México. Né? O Tex vivia com o pai dele, que era o Ken Wheeler, e com o seu irmão Sam. E com um velho amigo da família, que era o Gunny Bill, que foi quem ensinou o Tex o manejo com as armas. Ele já começou ali já a dar uns tiros.
Mas né? Quando você cresce em fazenda é normal você aprender a atirar.
Sim. Aí o cara tem que
ficar de chumbinho bom, né? E tal, porque, pô, vem a raposa querer comer as galinhas, tem o lobo, tem não sei o quê. A molecada já começa a ajudar
defender,
desde pequeno.
É.
Os caras, os bandidos mexicanos foram lá, como a gente já falou, matou o pai e o irmão do Tex. Ele foi lá fazer justiça com as próprias mãos. Depois ele foi perseguido pela polícia mexicana,
lógico,
mas ele conseguiu escapar. Ele foi lá no México, matou os caras, a polícia mexicana tem que ir atrás dele, né?
É.
Mas ele conseguiu escapar. Ele abandonou a fazenda, deixou tudo pra trás, deixou o irmão dele lá no comando. Foi o pai dele que morreu, não foi o irmão.
Uhum.
Morreu primeiro, né? Depois o irmão também. Então ele se mandou, caiu no mundo. Ele arranjou emprego no circo dos irmãos Corleys. E ali ele fez parte dos rodeios. É onde ele começou a trabalhar também mais a perícia no laço, toda aquela parada. O cabra é bom mesmo, bicho.
Saquei.
Né? Deixa eu ver o que mais. E lá foi onde ele conheceu, ele ganhou o cavalo dele, que é o Dinamite. Foi ali que ele
foi um prêmio de
Aquelas competições de tiro, competições.
Ah, competição de cowboy, né? Amarrar o novilho,
o cara ganhou a competição,
fazer um laço, fazer não sei o quê.
Bota o rabo
adestrar
burro,
o cavalo.
Tá lá o burro na parede desenhado, o cara vem.
Não,
com
esse
o,
é outro.
O rabinho, não teve essa, não?
Não.
É. Ah, eu achei que tinha.
Esse é quando faz aniversário.
É. Olha aí, passado algum tempo, chega a notícia de que o irmão dele foi morto, foi assassinado também. E pra fazer... Olha aí, não aprendeu, né? Pra ser o Barry Allen da série. Não aprendeu da primeira vez. Ele foi lá de novo. Foi caçar.
Vingar.
Pra fazer justiça. Justiça com as próprias mãos. O Tex vai ao encalço dos assassinos outra vez e faz justiça. Matou os caras. Passando então a ser perseguido pela lei. Agora ele era perseguido pela lei do país dele. Foi aí que o Tex começou como fora da lei. Ele não era um ranger ainda. Ele era um delinquente...
É, entendeu? Ele era bandido.
Virou bandido. É. Aí você fala assim, ah, beleza.
Bandido, cara, foragido.
Ele vingou a família dele. Bandido, desculpa. É. Mas o cara era um criminoso. Ele matou uma pessoa. Então, criminoso.
Ele devia ter dado porrada, amarrado e esperado a polícia chegar.
É, tinha aquele cartazinho, né? O Procura Civil.
Sim,
o
tinha procurado o cartazinho
dele, inclusive. É. Eu acho que deve ser histórico.
Na contracapa da revista tinha o cartazinho.
Pra botar na sala, né?
Pôster. Caraca, cara.
Se duvidar, tem.
Tá aqui na internet. Depois, faz um pôster pra botar na sala, assim. Procurado, Tex Wheeler, por assassinar os bandidos do México.
Vivo ou morto?
Vivo ou morto.
Por assassinar vaqueiros mexicanos.
Exatamente, vaqueiros bondosos.
É.
Olha as habilidades do Tex agora, que o cara mostra o quanto que ele é poderoso.
Olha aí.
Atirador preciso. Tanto com o rifle como o revólver. O cara acerta um níquel no ar, assim.
Ó.
Tu joga...
Fácil.
Ele vai lá e... Eu não sei fazer aquele barulho de coach de faroeste italiano.
Mas aquilo ali,
fazer,
na verdade, é o barulho do ricochete, sabia?
É a aquele bala batendo na...
É o ricochete da bala na pedra. É o que faz mais barulho.
Eu sei fazer o do Magnum 44, do Dusty Hammer.
Aí.
Vamos lá. O Tex é um cara muito bondoso, cara. Ele não nega ajuda pra ninguém. Falou que é injustiça...
Ele vai combater.
Ele vai lá combater. Não tá nem aí, cara. É um ótimo cavaleiro também, ou seja, o cara sobe no cavalo, o cara faz miséria, como se fosse o Ayrton Senna naquele carro que ele fazia miséria.
Não, eu acho que o Dinamite também ajuda, né?
Ajuda, com certeza.
É. O Dinamite é o Silver dele, né, cara?
Exatamente.
Uhum.
Exatamente. É, ele sabe muito bem usar a faca e o laço. Eu acho que, cara, naquela época, vamos lá, vamos analisar a vida do vaqueiro naquela época. Você não pode ser só bom no rifle ou no revólver.
Não, você precisa do...
Você tem que ser bom na faca também.
E no laço.
Porque tu vai precisar, na hora que você brigar com alguém...
Mas sabia que não é nem só naquela época. Hoje em dia, os vaqueiros, os cowboys brasileiros, os cowboys americanos também, eles têm que ser bom no laço. Porque pra engordar um boi, pra fazer corte, pra fazer carne... Ele tem que prender o boi. Então ele vai, laça o boi, puxa ele, amarra o boi no cavalo pro boi não fugir, vai lá, puxa ele pra um canto, amarra ele na cerca e tal, e castra o bicho ali mesmo.
Na
com
sala.
A faquinha. Sacou?
Exatamente.
Agora imagina o fio dessa
imagina
faca.
Imagina o boi laçando o vaqueiro e castrando ele.
Aí já é no
zoo.
Aí já é zoo.
Aí é zoo.
E o boi segurando assim, ah. Cara, isso, eu vou te falar uma coisa. Você pode ser muito bom no coach ali, tá? Você pode ser bom em sacar a tua arma,
sim,
você pode ser mais rápido, mas luta de faca é outra coisa completamente diferente.
Ah, com
eu
certeza.
Já escutei de um especialista em cursos de defesa pessoal. O cara fala que ele prefere que ele seja atacado por um cara com um revólver, com uma pistola, com um tacape, do que um cara com a faca.
Uma caneta.
Porque se o cara tiver com a faca na mão, a melhor coisa que você pode fazer é correr.
É.
Porque a faca é muito mais letal no corpo a corpo do que um revólver. O revólver você bate, tira da mão do cara, ele só vai machucar, se apertar e só vai sair de um lado. A faca, bicho,
o
você...
revólver o cara pode atirar e você ainda pode pegar a bala com a mão ainda, igual o flash. E a faca não.
Nos dentes, cara.
Um dente.
É. Leroy!
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 Bruce Leroy, pode escrever!
Uhum.
Tá? Então, o cara era bom com a faca e o laço. E outra coisa que o Tex era também. O cara era bom de briga. Era não? É.
Sim.
O cara é bom de briga.
Tem, bicho, a tapa maldita.
Tem. O cara tem um de direita ali que eu vou te falar.
Bate, tá? Forte, meu
filho. O cara, agora, bate forte. Eu tava lembrando, a gente falando do Tex o tempo inteiro, eu tava lembrando de um desenho animado que tinha, de um cowboy. Não sei se vocês lembram. O Lucky Luke.
Ah, sim. Lucky Luke.
Caracoles, velho. Era muito bom aquilo.
É o humor. Também. Aquilo dali é o Tex engraçado.
Eu fiquei fazendo a comparação na cabeça aqui, falando, caracoles, velho. Os americanos pegaram o Tex, que é um super cara, e fizeram uma versão comédia de desenho animado.
É, exatamente.
Uhum.
Exatamente. O bicho é bom de briga. Ele não tá nem aí. O cara bate forte, sabe brigar.
Uhum.
Então ele tem todas essas habilidades. O Tex. Então, por isso e por outras que a gente não disse aqui, porque não dá pra você falar sobre tudo,
não dá,
cara.
Falar
é
tudo.
Muita coisa.
Mas
tem
ele
muita
é
coisa, incluindo sobre as edições do Tex.
Ele é o Mickey Mouse da Bonelli.
É, boa. Boa, o Mickey Mouse.
Ele é o Mickey Mouse da Bonelli. É. Ele é o cara que, se tivesse a Bonelli World, seria a cara do Tex.
É, não, eu acho que quando você fala em gibi de western, o primeiro personagem que vem na cabeça
é o Tex. Você tem o Beto Carreiro, por exemplo, é o Tex do Brasil.
É. Tipo. É o que eu falei, ele é o Homem-Aranha.
Ele foi, Bacon.
Ele é o...
Você nunca foi no Beto Carreiro World, não?
Foi.
É legal pra caramba,
foi,
cara.
É, não é.
É bem legal.
Beto Carreiro.
Mas o que é o seguinte, ele é o mais famoso da editora, né?
É.
Ele é o Homem-Aranha da Bonelli, ele é o Mickey da Bonelli.
Ele foi o primeiro, né, cara? Assim como a Marvel, por exemplo, tem lá o primeiro super-herói dela, que era o Namor.
Uhum.
O Tex foi o primeiro da...
Mas o Namor não fez tanto sucesso.
É.
Saca? É isso que eu tô falando. Ele é o Homem-Aranha da Bonelli. É,
exatamente.
Ele é o cara que, tipo, vende gibia com rodo.
Mas, papai, eu gosto muito do Namor.
Sim, uhum, meu filho, você gosta muito do Namor, mas ele não é o personagem mais importante. Ele foi o primeiro, mas ele não é o mais importante.
Exato.
Tá certo? Uhum. Agora vai brincar e deixa o papai em paz. Tá bom? Então é isso, pessoal. Encerramos nossas informações sobre a Bonelli Editora, uhum, e especialmente sobre o Tex. Espero que vocês tenham gostado.
A gente tem que agradecer a todo mundo por escutar o podcast. E pra quem escuta o podcast, vai lá no seu agregador, no seu programinha que você escuta o podcast, dá 5 estrelinhas, dá um joinha. É, se você conhece um amigo que gosta de falar de gibi, de filme de televisão, de série de TV, de filme, de Star Wars, de ficção científica, o Caramba 4, todos esses assuntos que a gente aborda aqui, vai lá, pega o celular dele, põe pra baixar o Energizando lá, apresenta pro seu amigo, pra
exatamente,
sua amiga, pro seu padrinho, pro seu madrinha, pro seu tio, pra sua tia, pro seu pai, pra sua mãe, pro seu avô, pro papagaio e periquito.
E pra assombração que mora aí com vocês.
Isso. Eu sabia que eu tô fazendo live de videogame escutando podcast?
Ah, legal. Tá. Eu achei que você ia falar que tava escutando.
E o pessoal rindo junto comigo.
Tipo, eu tô ouvindo um barulho. Ele olha pra trás assim. Eu acho que eu ouvi alguma coisa. Beleza, eu também, eu fico trabalhando em casa ouvindo podcast.
Uhum.
É muito bom, é muito bom.
É o momento de vocês mandarem suas sugestões, pessoal. É agora, porque a gente vai começar a trabalhar nas pautas dos temas pro ano que vem. Então, se você tá com o seu assunto aí, o seu tema que você quer ouvir,
quer que a gente fale muito de um sobre
manda
negócio?
Manda pra gente, é agora.
Manda
mesmo.
Agora que a gente vai fazer a preparação.
Quer sugerir um programa para as reprises de janeiro? Manda também pra gente aí, energizando@gmail.com. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. De minha parte, está tudo pronto e solucionado. Um Feliz Natal para todos.
Feliz Natal,
Feliz
boas
Natal,
festas.
Gente.
Até o próximo programa. Falou.
Nós queremos agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas. E especialmente...
ao Henrique Soares, ao João Paulo dos Santos Silva e o pessoal do Like Tourcast. O Felipe, o Bruno e o Edmilson.